Boa tarde. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 36ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do artigo do parágrafo 1º e do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o Hino à Garça. Desculpa aí os nossos ouvintes, tivemos um problema técnico aqui, o som trouxe um problema. Pedi já para o técnico dar uma revisada aqui, tá bom? Ah, saiu correto na transmissão? Então tá ok. Avisos. Informo que se encontra aberto o prazo para emendas ao projeto de lei número 59/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022-2025 e ao projeto de lei número 64/2021, que estima receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. O prazo para essas emendas encerra-se em 17/11.
Prior, senhor presidente.
Sim.
A audiência pública sempre foi audiência pública aqui na Câmara, e os funcionários da Prefeitura trazendo o orçamento aqui para as pessoas analisarem e também os vereadores analisarem. Então, eu gostaria que o senhor pedisse, já que eles fizeram uma audiência virtual, que trouxesse esse orçamento na Câmara para os vereadores analisarem.
O orçamento foi aqui, vereador.
Eles mandaram uma mensagem online.
Não, a sessão foi aqui. Eu participei, eu presidi.
Não, mas tudo bem. Mas
física
eles
ficam...
Pela ordem, presidente.
Sim?
Eles ficam uma semana aqui com o orçamento, não é um dia.
Então,
eu gostaria que trouxesse o orçamento aqui para cá.
O orçamento vai continuar do mesmo jeito aqui. É que a sessão foi presencial e aberta para quem quisesse participar.
E os funcionários ficavam uma semana aqui, uma semana aqui na Câmara, para que os moradores analisassem, porque o orçamento não analisa em uma sessão, né? Que venhamos, né?
Vereador, a apresentação continua sendo em uma vez. O orçamento continua aqui à disposição. Só mudou que agora é a prefeitura que vem fazer, não é mais os funcionários da Câmara que faz.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Como que a população vai, numa audiência, vai analisar um orçamento, sendo que é uma audiência pública? Tudo bem. Tem que estar aqui, o orçamento tem que estar presente na Câmara aqui para que quem tiver interesse analisar em vários dias.
Né?
Tem que comunicar, então, se está aqui na Câmara, o presidente teria que colocar uma nota aí não sei se tem, né? Eu não vi. E comunicar as pessoas para que venham até aqui olhar o orçamento municipal.
Foi comunicado assim como foi comunicada a audiência pública.
A audiência pública eu recebi. Eu falei isso para Vossa Excelência. Não sei se você ouviu, mas eu falei que eu recebi. O que eu estou querendo dizer é que os funcionários ficavam uma semana aqui na Câmara explicando para a sociedade quais serão os gastos e o orçamento do município para o próximo ano. E eu não vi nenhum funcionário aqui da prefeitura de plantão aqui na Câmara durante esses dias, e olha que eu venho todo dia aqui.
Bom, entendo eu que a audiência pública ela seguiu o rito da legislação, e que se algum munícipe, se algum vereador tiver alguma dúvida e quiser sanar o problema, o projeto pode se encontrar à disposição aqui e pode fazer a pergunta para qualquer funcionário de qualquer setor na prefeitura.
Eles vão, pela ordem, presidente, eles vão estar aqui presente?
Se eles vão estar presentes para responder a sua dúvida?
Não, a minha não. A da sociedade. Que esse orçamento ele tem que dar satisfação a toda uma sociedade. É isso que eu estou querendo dizer para Vossa Excelência. Que os funcionários da prefeitura, eles permaneciam aqui na Câmara durante semanas. Porque se algum munícipe tiver dúvida, que eu acho até que todos os vereadores aqui têm...
Chama o... Ô, Antônio, faz favor aqui, por favor. Bom, vereador, eu só tirei a dúvida aqui porque eu desconhecia, mas pelo menos nesses 5 anos que eu estou aqui, nunca existe um plantão de funcionário da prefeitura para esclarecer dúvida aqui. O que tem, deixa eu terminar, o que tem são duas audiências, a produzida pelo executivo e a produzida pelo poder legislativo. A do poder executivo, devido ao decreto, foi feito de forma virtual, né, com participação virtual, e a da Câmara foi feita aqui presencial, como aberta ao público, e transmitida. E o orçamento está aqui. E o orçamento está aqui desde o dia da sua entrada e continua disponível para sanar qualquer dúvida. Thank you.
Vocês vão explicar para a população aí o orçamento? Não, mas você vai explicar se tem alguém aqui para receber. Você vai? Não, você vai explicar. Você vai explicar?
É, adianto aos pares que o orçamento se encontra na dependência da Câmara desde o seu envio para sanar qualquer tipo de dúvida, tá? E a audiência foi aberta e convocada em todos os meios de comunicação, né? Foi aqui, só a Elaine pôde estar presente como vereadora, estive eu e a Elaine, né? Então, ao público também foi aberta, mas o orçamento continua à disposição aqui, tá ok?
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir a presença do Dr. Rafael Matias, precisa tirar uma dúvida com ele, está na casa?
Sim, na hora do projeto?
Isso.
A gente chama.
Obrigado.
Tá bom? Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 35ª sessão ordinária de 2021. E da 5ª sessão extraordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei Complementar 22 de 2021, de autoria do prefeito, institui o programa de anistia e incentivo à retomada econômica.
Consulta a casa que se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o caminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, encaminhando informações das transferências de recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária ao município no período de janeiro a setembro de 2021.
Informo que a íntegra desse documento se encontra disponível para consulta na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realiza a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempf Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 17/2021, de autoria do vereador Pedro Santos, que disciplina a utilização de animais para a tração de veículos no âmbito do município de Garça e da outras providências. A mesma informa que os vereadores Elaine Oliveira, Fabinho Policinani e Fábio Santos apresentaram a emenda ao projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda ora apresentada.
Emenda número 1 ao projeto de lei 17/2021. Artigo 3º do projeto de lei 17/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O peso total transportado não poderá exceder a carga útil de 350 kg. Parágrafo único. Considera carga útil para fins do disposto no caput desse artigo o peso somado de tudo aquilo que o animal poderá transportar. Artigo 5º do projeto de lei número 17/2021. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Sem prejuízo das demais disposições que garantam o bem-estar animal, caberá aos proprietários e condutores prevenir ferimentos e doenças, bem como garantir a prestação de assistência médico-veterinária aos animais utilizados. Parágrafo único. Os condutores deverão portar exame negativo de mormo e anemia infecciosa equina, expedido nos últimos 6 meses, a fim de se comprovar, em caso de abordagem da autoridade sanitária, a boa saúde do animal, sob pena de incorrer nas infrações dispostas nesta lei. Artigo 7º do Projeto de Lei 17/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Aquele que for condenado por crime de maus-tratos contra animais, Artigo 32 da Lei nº 9.605, de 98, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o cumprimento da pena, ficará proibido de utilizar, no âmbito de município de Garça, animais para tração de veículos, como charretes, carroças e similares. O projeto de lei nº 17 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. A infração a qualquer disposto dessa lei acarretará ao infrator multa no valor equivalente a 500 UFGs, sem prejuízos de apreensão do animal, quando envolver maus-tratos. A reincidência da infração implicará na aplicação de multa no valor dobrado. E nos casos em que ocorrer apreensão, aplicar-se-ão as normas relativas ao recolhimento dos animais encontrados soltos nas vias reguladoras públicas. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário.
Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a emenda à ordem apresentada.
Acho que é a chamada, né? Novamente. Não, a chamada é para voto da emenda, né?
Isso. Agora eu. Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovada por unanimidade de voto a emenda. Encaminhe então o projeto com as emendas ora apresentadas às comissões permanentes da Casa. Mas eu não mesmo. Ficou até mais seguro. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 50/2021, de autoria do prefeito, que disciplina a concessão do imóvel denominado Estádio Municipal Frederico Fatzek e alojamento existente na rua Maria Isabel, número 398, e da outras providências. A mesma forma que a vereadora Elaine Oliveira apresentou emenda ao projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda.
Emenda 01 ao projeto de lei 50 de 2021 da vereadora Elaine Oliveira. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 50 de 21 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, mediante procedimento licitatório, a concessão de uso do imóvel denominado Estádio Municipal Frederico Platzek, assim como do alojamento existente na rua Maria Isabel, número 398, ambos propriedades da Prefeitura Municipal de Garça. Parágrafo 1º. A concessão se dará através de concorrência pública, mediante a critério maior lance de porcentagem de receita de cada evento esportivo, a ser direcionado ao Tesouro Municipal, observando o montante mínimo de 5%, devendo o certame ser precedido de estudos técnicos operacionais, econômicos, financeiros, jurídicos e de engenharia, sem prejuízo da realização de outros estudos que se mostrem necessários a critério da administração. Parágrafo 2º. Do montante total destinado ao Tesouro Municipal, deverá ser revertido às políticas públicas de esporte o percentual mínimo de 20%. Parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei nº 50 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Item 6. Avaliação preliminar do impacto da vizinhança, bem como do polo gerador de tráfego, levando-se em conta, inclusive, a valorização imobiliária e os padrões de ocupação do uso do solo previstos para a região do entorno do estádio. Parágrafo único. O contrato de concessão de uso a ser firmado entre o município e o concessionário contemplará, no mínimo, 1. O objeto, a delimitação da área e o prazo determinado da concessão, não superior a 10 anos, o qual poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração. 2. O modo, a forma e as condições de cumprimento das obrigações contratuais. 3. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros de avaliação do desempenho do concessionário, facultando-se a inclusão de mecanismos de avaliação do serviço por parte do usuário diretamente e de mecanismos de auditagem externa. 6. A penalidade aplicável à administração pública e ao concessionário em caso de inadimplemento contratual, fixada sempre de forma proporcional à gravidade, à falta cometida e às obrigações assumidas. 7. Aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 8. A possibilidade de alteração unilateral do contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos de concessionário. 9. As hipóteses de extinção da concessão do uso quando houver irregularidade ou descumprimento pelo concessionário de qualquer encargo fixado nessa lei e no edital de concessão. 10. A política tarifária a ser adotada pela concessionária respeitando as gratuidades definidas em lei. 11. A exigência da publicação da demonstração financeira periódica da concessão dos repasses à municipalidade nos termos da Lei 12.527 de 2014. 12. Concessionária pela quitação de quaisquer tributos ou tarifas que recaiam, ainda que anteriormente, à concessão sobre os imóveis concedidos. 13. Adequação e reforma necessária junto ao Estado Municipal Frederico Patzeg, conforme projeto, planilha de custos, memorial descritivo e cronograma de execução, a serem elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que farão parte do procedimento licitatório. E 14. Outras disposições previstas em legislação especial, Garça, 15 de setembro de 2021, Helene Oliveira, vereadora do PSD.
Antônio, passo a votação de emenda por emenda, né? Consulta ao plenário se considera objeto de deliberação a emenda de autoria da vereadora Elânio. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Diante da maioria, encaminho a emenda às comissões parlamentares. A mesma forma que o vereador Tenente Almeida apresentou a emenda ao projeto solicitado pelo senhor secretário apresentado e solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do vereador Almeida.
Emenda número 2 ao projeto de lei 5021 de autoria do vereador Tenente Almeida. Projeto de lei 5021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica vedado ao município de Garça durante o período de outorga da concessão a aplicação de qualquer recurso financeiro destinado à manutenção de bens públicos concedidos. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Garça, 21 de setembro de 2021, Tenente Almeida, vereador do PL.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a emenda 02 de autoria do vereador Tenente Almeida. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Diante da manifestação favorável da maioria, encaminho a emenda apresentada às comissões permanentes da Casa. A mesma forma que o vereador Fábio Santos apresentou a emenda ao projeto solicitado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda.
Emenda 03 ao projeto de lei 5021 de autoria do vereador Fábio Santos. O parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 5021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. 7. Instituição de programas esportivos gratuitos para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos a cargo da empresa concessionária. Garça, 22 de setembro de 2021, Fábio Santos, vereador do Podemos.
Consulta ao plenário se considera objeto de liberação a emenda 03 de autoria do vereador Fábio Santos. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestem. Diante da aprovação da maioria, encaminho a emenda apresentada às comissões permanentes da Casa. A mesma informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou a emenda ao projeto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda.
Emenda número 4 ao projeto de lei de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 5021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, mediante a procedimento licitatório, a concessão de uso do imóvel público denominado Estado Municipal Frederico Patizek. Parágrafo único. A concessão se dará através de concorrência pública mediante o critério de maior lance de porcentagem da receita de cada evento esportivo a ser direcionado ao Fundo Municipal de Esporte ou ao Fundo Social de Solidariedade quando se tratar de evento não esportivo, observando o montante mínimo de 10%, devendo o certame ser precedido de estudo técnico, operacional, econômico, financeiro, jurídico e de engenharia, sem prejuízo da realização de outros estudos que se mostrem necessários a critério da administração. O parágrafo 2º do projeto de lei 5021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. O contrato de concessão de uso a ser firmado entre o município e a concessionária contemplará no mínimo 1. O objeto, a delimitação da área e o prazo determinado de concessão não superior a 3 anos, prorrogável por igual período a critério da administração. 13. Adequação e reforma necessária junto ao Estádio Municipal Frederico Platzeck em prazo não superior a 8 meses, conforme projeto, planilha de custos, memorial descritivo e cronograma de execução a serem elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e farão parte do procedimento licitatório. 14. A possibilidade de utilização conjunta do local com o município de Garça a fim de que sejam desenvolvidas políticas públicas de desporto. Outras disposições previstas em legislação especial, Garça, 22 de outubro de 2021, Antônio Franco dos Santos Bacana.
Consulta ao plenário se considera objeto de deliberação emenda 04 de autoria do vereador Bacana. Os favoráveis com o governo sentado, os contrários se manifestem. Diante da maioria de manifestação contrária, arquivo a emenda. Peraí, de novo? Quem que levantou? Pode levantar de novo, por favor? 7, né? Rodrigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diante da maioria do arquivamento. Projeto volta para as comissões agora. Vamos ao item 3. Entre em discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 05-2021, de autoria do Antônio Franco dos Santos Bacana, que otorga o título de cidadão garcense ao senhor Nadir de Campos Júnior. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, o Pili, que está presente aqui na sessão, o Pelati também, obrigado aí pela presença de vocês e todas as pessoas que... Desculpa, o volume está um pouco alto aí, obrigado. Toda a nossa população que acompanha a sessão da Câmara nessa quarta-feira, pós-feriado. Bom... Talvez, né? Muitas pessoas não conhecem o Dr. Nadir. Creio que alguns vereadores também aqui não conheçam, talvez de nome, pelo seu o cargo que ele tem frente à Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo. Mas é uma pessoa que sempre esteve presente aqui nas sessões camarárias, né? Eu sei que todos aqui assumiram o mandato pela primeira vez. Mas é uma pessoa que sempre acompanha a Câmara Municipal, né? Participou também de alguns momentos importantes, principalmente na eleição aqui do nosso município. Todas as entregas, quase todas as entregas de comenda da Zumbi do Palmares, ele esteve presente. Em sessões também de título de cidadão garcense, esteve presente participando aqui nessa Câmara Municipal. Então, a gente conversando, como eu tenho muita proximidade com o Dr. Nadir, né? E eu, como eu tenho um título de cidadão garciense a cada mandato para dar para uma pessoa que a gente tem um respeito, uma amizade, um carinho, e também pela sua simplicidade, o seu trabalho desenvolvido no estado de São Paulo, eu conversei com ele e ele acabou aceitando, então eu apresentei o projeto aqui na Câmara Municipal, né, conversei com alguns vereadores que eu tenho mais proximidades e todos eles se mostraram favoráveis ao projeto, por isso então eu apresentei esse projeto aqui na Câmara, para que ele receba essa homenagem, e eu acho que é uma homenagem, uma honraria do Poder Legislativo, qualquer pessoa, né, vai ficar honrado de receber esse título. Então, acho que os vereadores que já passaram por essa casa já indicaram pessoas importantes aqui, que não nasceram aqui no município, mas que têm uma passagem boa aqui na nossa cidade. E todos vão ter a oportunidade também de indicar, né, alguém aqui durante esse mandato. E eu, nesse ano, já aproveitei a oportunidade para indicar o Dr. Nardini. Então, queria contar com o voto de todos vocês, mas fique à vontade, né? Talvez quem não conheça, procure saber quem que é o Dr. Nardini de Campos. É um exemplo de pessoa, uma humildade de ser humano, e uma pessoa muito ativa, né? E muita gente, né, não só em Garça, como Marília, como em todos os lugares que ele passou, sempre teve essa, eu falo, a simplicidade de fazer amigos, apesar do cargo que ele ocupa. Então, gostaria de contar com a todos vocês. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais algum orador inscrito.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, Pelati, Pili, público que nos prestigiam nas redes sociais, boa tarde. Começamos os trabalhos, né, na quarta-feira. Quero parabenizar o vereador Bacana por essa honrosa indicação. Doutor Nardir, além de ser um bom corintiano, amigo da gente, é uma pessoa simples, humilde, né? Tem a sua função dentro do nosso estado, o estado de São Paulo. Uma pessoa que eu conheci, tá? Nessa vida, né? Tem um nome muito forte, sua família também, seu pai. E eu venho aqui reiterar as palavras do vereador Bacana, dizer ao senhor doutor que eu sou favorável à sua indicação e merecida. Um grande abraço, boa noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais orador inscrito.
Não.
Não havendo mais oradores inscritos, vamos à votação do projeto, então. A mesa informa que concorda para a aprovação dessa matéria ou da maioria qualificada, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Ademar Kimpe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos, Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rafael Frabete.
Sim.
Aprovada por unanimidade de voto.
Aprovado, então, por unanimidade de votos, o projeto legislativo, o decreto legislativo 5/2021.
Pelo ordem, presidente.
Sim.
Quero agradecer a casa aí por apoiar esse projeto. E é importante quando a gente indica alguém e a casa, ela aprova o projeto na unidade. Muito obrigado.
Item 4. Entre discussão e votação única, o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo número 06/2021, de autoria do Antônio Franco dos Santos Bacana, que otorga a comenda, Zumbi do, comenda municipal do mérito Zumbi dos Palmares ao senhor José de Oliveira, conhecido como Zé Maverick. Em discussão global o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário, entendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, eu volto aqui na tribuna, né, e dizer que esse projeto de lei, a gente colocou isso no primeiro mandato aqui, quando eu assumi em 2019, né, acho que provavelmente em 2010, se eu não me engano, a autoria do projeto é do vereador Julinho, junto, a gente fizemos em conjunto, com a, de autoria dele e minha, junto nesse projeto, vereador Julinho Marcondes de Moura. E aí, a partir desse momento que a gente aprovou esse projeto na Câmara, a Câmara passou junto com os membros, né, da Cesala Cultural, a Ângela Tocilo e o saudoso Cabral, né, acho que todo mundo lembra disso, e todos os membros que faz parte, né, desse grupo de pessoas que sempre fazem, né, já faziam antes do projeto, né? E o projeto trouxe essa homenagem para a Câmara Municipal. Então, na verdade, a escolha é do grupo, né? Do grupo que participa. Então, todos os anos ele escolhe um membro que tem uma representatividade dentro da sociedade, né? E para celebrar também o Dia do Zumbi do Palmares, né? Que é o Dia da Consciência Negra. A gente relembrar das histórias, da luta que a comunidade negra, né, na época da escravidão, que passou aqui dentro do nosso país, dentro do mundo, né, que todo mundo conhece, do sofrimento, das batalhas e das lutas. Então, trouxemos aqui para a Câmara Municipal esse dia muito especial, principalmente aqui em Garça, para esse grupo de pessoas que defende essa bandeira e defende essa causa, né? Então, acho que é importante a gente fazer essas colocações nesse momento aqui na Câmara Municipal. Então, eles escolheram o Maverick, acho que todos conhecem, né? Ele é garçom, ele trabalha como vendedor há anos aqui no nosso município e faz essa participação com esse grupo que tem um trabalho social importante aqui no nosso município. A Ângela, que é uma das lideranças do grupo, sempre nos procuram aqui, deve ter procurado já o presidente também. Ficou acho que 2 anos, né, sem fazer a entrega da comenda devido à pandemia. E, se eu não me engano, né, era um desejo do Cabral homenagear o Maverick aqui com essa comenda. Então, hoje nós não temos mais a presença do Cabral no meio de nós, né? Mas esse pedido, ele ficou e a gente vai ter que, né, homenagear um desejo do tão querido e amigo Cabral, que fez essa indicação antes de partir desse mundo aqui. Então, estou colocando isso com vocês aqui, porque foi o que a Ângela me disse, né, e que os membros também aprovaram por unanimidade a escolha do Maverick, e a gente fez essa indicação, e o dia, espero que todos venham aqui, porque a sessão é muito bonita, o pessoal sempre faz essas homenagens a pessoas queridas aqui do nosso município. Então, nesse ano, a comenda vai ser, né, óbvio, com a aprovação de todos os vereadores aqui, vai ser entregue ao nosso grande amigo Maverick. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se há mais oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa tarde a todos da Câmara, presidente, a mesa, os que compõem, a plateia, os internautas, todos os vereadores parabéns, bacana. Queria aqui também parabenizar nossa comendadora Ângela Tossilo. Jamais podemos deixar de esquecer do nosso grande amigo Cabral. Meu Deus. Na última homenagem, ficou sentadinho ali perto daquele pilar e fui cumprimentá-lo. Maverick, pessoa espetacular, uma pessoa muito humilde, vive com um sorriso, ele tem um astral que, se você tiver com um problema passar perto dele, ele te anima. É uma pessoa que nunca deixou de lutar pela consciência negra. E eu vou falar uma coisa aqui, que eu aprendi com meu amigo Cabral. Não existe moreno. Moreno somos nós. O negro é negro. O branco é branco. E acabou. É negro. Então, queria convidar também, eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar, não tenho dúvidas, e convidar aí a população. Prestigie, tá? Os negros, principalmente, não tenham vergonha de ser quem vocês são, tá? É uma luta que vem aí há muito tempo. E hoje a gente vê aí, ó, os negros avançando, as negras avançando, tomando a sua posição com fibra, com força. Então, eu queria aqui pedir aos vereadores que prestigiem esse dia. É um dia muito bonito, que é um vencimento de uma luta, isso daí é uma vitória, viu? Para quem é negro é uma vitória. Então, eu estarei presente e queria convidar os vereadores que aqui estão. Que quem puder vir, venha. Isso é um respeito para com todos os negros, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta ao segundo secretário se há mais vereador inscrito.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretários. Boa noite, vereadores. Todos que nos acompanham em casa. É muito bom, viu, bacana, essa homenagem que você está fazendo. Conheço o seu Zé, né? Mas eu não sabia que era Maverick. Estou sabendo agora. Conheço como seu Zé. E já fazem 18 anos, viu, presidente? É, ele foi a pessoa que organizou a festa do meu casamento. Então, é uma lembrança que não tem como a gente esquecer, né? Foi um dia muito feliz, uma data muito importante para a gente, para mim e para minha esposa. E ele estava lá, na correria, e eu lembro que ele acolheu a gente com muito carinho, preparou todas a festa com muito carinho, e foi aquela festa do Fome Zero, presidente. Acabou tudo. Então, presidente, é bacana, né? Eu vou fazer o possível para estar aqui, sim, no dia, né? Para poder dar um abraço nele, agradecer. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que se dedica ao que ele faz, né? Então, a gente tem que lembrar dessas pessoas com certeza. Então, se o seu Zé estiver vendo, né, a gente aqui nessa noite, um abraço, que Deus abençoe o senhor. E continue com essa força, dedicação, determinação que o senhor tem.
Consegue uma parte, vereador?
Sim, presidente.
Quero aproveitar a sua fala aqui e mandar meu abraço ao Zé Maverick. Eu fui cobrador do Miguel,
olha,
da Servilar, né? E naquela época o buffet era ao lado da Servilar.
Conheço.
E ele trabalhava com a Valéria naquela época, né? Então, sim, tive bastante festas que eu trabalhei junto com ele.
Entendi.
É um cara de bom trato, um cara extremamente educado, um vendedor nato, então aqui o meu abraço a ele e toda a felicidade do mundo e um título muito merecido. Obrigado.
Tá joia. Um abraço, Zé. Até mais.
Consulto ao segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, vamos então à votação do projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria qualificada e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Pode votar primeiro.
Vamos Demar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda. Sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rafael Frabetti.
Sim.
Aprovada por unanimidade de voto.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo 6/2021 em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 34ª sessão ordinária de 2021 o requerimento no 1142 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Marcos Roberto Pelati, diretor do Departamento de Fiscalização, com a finalidade de prestar esclarecimento sobre a aprovação de empreendimentos comerciais no município e suas atividades, e sobre a atuação do Departamento de Fiscalização. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental, é consultado o plenário nos termos 17 do inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o senhor Marcos Roberto Pelati, diretor do Departamento de Fiscalização, para que compareça na 36ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimento sobre a aprovação de empreendimento comercial no município e suas atividades e sobre a atuação do Departamento de Fiscalização. Sala de sessões, 18 de outubro de 2021, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador do PSDB.
Convido, então, o senhor Marcos Roberto Pelati a ocupar a tribuna aqui, por favor. Pelati. Pelati, seja muito bem-vindo, tá?
Obrigado.
Fique à vontade aí, eu vou fazer a leitura do formato, que eu sempre gosto de lembrar, tá bom? De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Antes de oportunizar a palavra aos vereadores em ordem alfabética, eu vou lembrar então que são 3 minutos para a pergunta do vereador e dentro desses 3 minutos pode fazer mais de uma pergunta. Tem caneta aí? Papel? Vou arrumar. Antônio, providencia papel e caneta, por favor. Então, às vezes, em mais de uma pergunta, é bom que o senhor anote para fazer a resposta na ordem, tá? O que não é permitido, Pelati, é a discussão ou bate-papo na pergunta. Então, é 3 minutos para o vereador perguntar e 3 para o senhor responder. Dados 3 minutos, tanto do vereador quanto do convocado, eu encerro o microfone, ok? Se o vereador tiver alguma pergunta, esqueceu alguma coisa ou a resposta não foi completa, ele poderá voltar novamente depois e fazer essa pergunta. A gente mantém a ordem da sessão, tá ok?
Ok.
Oportunizo então a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética. Primeiro, Ademar. Bacana.
Boa.
Com a palavra.
Bom, primeiro queria agradecer a presença do Pelati, né? Pessoa que a gente já tem 4 mandatos aqui dentro da casa, sempre, todos esses mandatos, sempre tive privilégio e amizade de estar sempre recebendo a resposta, tanto por telefone, quanto também quando eu vou até a secretaria, né, onde ele trabalha, diferente da última vez, onde o Pelati não estava presente e acabou acontecendo uma coisa que em 4 mandatos nunca aconteceu, foi um negócio muito chato. Mas, enfim, quero aqui fazer essa colocação em plenário. E o Pelati é uma pessoa, além de ser muito querida pelo rol de amizade, pelo seu trabalho, pela sua honestidade e simplicidade também. Obrigado pela presença, Pelati. Pelati, eu estive observando, né, depois do fato que aconteceu lá na secretaria onde você trabalha, eu estive acompanhando uma senhora lá, porque ela recebeu uma notificação interditando o seu estabelecimento,
foi resolvido, mas ela tinha recebido uma notificação de interdição do seu, da sua escola. Eu fiz um requerimento logo em seguida e recebi, estou com o documento em mãos, das escolas particulares do município sem a VCB. E são quase todas, né? Escola de inglês, escola de crianças, escolas particulares. Acho que você deve ter o conhecimento que eu estou falando. Então, quase, não estou falando todas, quase todas sem a VCBs, né? Gostaria de perguntar para você, eu sei que você é da fiscalização, provavelmente vocês que entregam as notificações. Vocês recebem essas notificações, vocês conferem o documento ou só entrega a notificação para os estabelecimentos? Obrigado, seja bem-vindo.
Obrigado. Boa tarde a todos, presidente, secretário, vereadores. Bom, essa parte do AVCB, que o departamento foi até o local para entregar para essa senhora aí, interditando, no caso ali a gente foi só fazer um trabalho da procuradoria jurídica.
Nesse caso específico, né?
Nesse caso específico, a notificação não partiu do nosso departamento, e sim da procuradoria jurídica, para que entregue, se eu não estiver enganado, no prazo de 30 dias, o auto-vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, essa parte, eu acho que ficou claro para o vereador.
Doutor Marcelo, não? Elaine?
Boa noite, Pilar, seja bem-vindo a essa casa.
Obrigado.
Eu entendi a pergunta do Bacana, mas eu gostaria de saber qual é o procedimento da fiscalização em relação a essas edificações que não têm o AVCB. É uma particularidade da fiscalização ou você precisa ser de um acionamento de outra secretaria para que você faça a autuação, advertência e etc.
Nesse caso específico, partiu da Procuradoria Jurídica. Tá? Nos demais, não há necessidade. Meu departamento tem um sistema que a gente verifica e pode estar notificando essas escolas, está apresentando particulares. Pode estar apresentando o auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, dando um prazo para ele estar de 30 dias para estar apresentando para a gente.
Fábio Policinani não, né? Fábio Santos também não. Lico, aparentemente não. Cateto, não. Marquinho, Pedro Santos não. Rafael não. Rodrigo, Tenente, não. Ademar não. Bacana.
Boa. Pelati, depois se você quiser ver o documento, né? Você deve ter, mas foi uma resposta ao requerimento. Tem escola que o vencimento do AVCB está aqui no documento, tá? Não vou colocar o nome aqui para não ficar meio constrangedor. 4/5/2008, vencimento da VCB. Nós estamos em 2021, né? O jurídico não atuou, né? Nesse caso específico aqui?
Tem muitos dos casos, vou falar especificamente esses, que o comércio ou até mesmo as escolas, eles têm o AVCB. Só que não apresenta na prefeitura. Às vezes esse rol aí que o vereador tem, pode ser que esteja desatualizado e no local tem. E isso a gente já foi surpreendido nas entregas das notificações, o proprietário do estabelecimento já nos enviou esse auto-vistoria do Corpo de Bombeiros.
Marcelo? Elaine?
Pilate, diante da sua resposta para a pergunta que lhe foi feita anteriormente, então, você tem dentro do sistema todos os dados que você precisa para fazer a fiscalização. No caso dessas escolas que foi dita, que foi mencionadas aqui, que estão sem esse AVCB dentro do sistema, e você disse que às vezes as pessoas vão até, você vai até o local e elas apresentam. Isso configura uma irregularidade? Se configura uma irregularidade, por que que a extensão dessa lista é tão grande?
Eu não digo uma irregularidade, porque o que necessita realmente seria o AVCB que é o local de conscientização de pessoas, há necessidade de ter o auto vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, se ele tem, a única coisa é que a gente só formaliza depois no sistema. Mas, a princípio, o que eu vejo, o principal seria ter esse AVCB, que é o mais importante.
Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho. Não? Pedro, não. Rafael, não. Rodrigo, não.
Rodrigo?
Não. Tenente, não. Ademar, não. Bacana.
Bom, vou voltar na pergunta de novo, Pelati, que a gente só pode fazer uma pergunta, né? E para deixar bem claro. Mas veja bem, eu tenho uma escola aqui, tenho várias. O público e o privado, ele é igual, né? Não tem diferença a lei, tanto é para público quanto para o privado. Nas escolas, desde o meu primeiro mandato aqui, o pessoal vai relutando aqui para tirar a AVCB, né? E a maioria das escolas também não tem o AVCB das escolas públicas também, né? Estou aqui com a lista aqui, depois se você quiser, eu acho que você deve ter conhecimento, né?
Só para acrescentar, o meu departamento, ele não notifica e verifica órgão público, só particular.
Tá, certo. Espera ele terminar.
Desculpa.
Tá.
Não, tudo
quer
bem.
Quer voltar, Bacana?
Não.
Desculpa aí, Bacana.
Não, mas o que eu quero dizer é que a lei, ela não tem diferença, a lei é para o público e para o privado, a lei é a mesma. É isso que eu estou querendo dizer. Eu sei que você é um servidor público e notifica só a questão privada, mas nesse caso aqui, o próprio executivo ele teria que ter a capacidade, o conhecimento e fazer o que a lei determina. Porque se você é um órgão fiscalizador, você tem que dar exemplo. Você não pode multar uma pessoa que não tem um AVCB e daí a sua escola que você administra, você foi escolhido pela sociedade, ficar sem AVCB. Então, assim... Esse critério não existe. Então, a lei é para todos.
Sim.
É isso que eu estou querendo fazer essa colocação. Talvez, não falei que é para você fiscalizar, mas para que você entenda. É óbvio, né, que você entenda. Até, desculpa a colocação aí, não quero nem te ensinar a lei. Eu sei que você conhece a lei. Mas nesse caso específico, você falou assim que talvez a escola muitas vezes tenha um AVCB. Por que o responsável aqui manda um papel desatualizado? Quer dizer... O que está deixando claro aqui é que a própria pessoa... São vários departamentos que passou, que isso daqui é um documento em doc. Está totalmente desatualizado, então, se caso tiver o AVCB. Eles teriam que, no mínimo aqui... Porque isso aqui é um documento público, né? E esse documento vai ser apresentado, né? Numa investigação que está feita, né? Sobre minha pessoa. Então, vou apresentar esse documento. Agora, se está desatualizado, não é um erro... Não é um erro dos departamentos? É isso que eu estou querendo fazer essa colocação. Não sei se deu para entender.
Na parte das escolas particulares, é eles que têm que apresentar para a gente. Se tiver desatualizado, como você disse, falta eles procurar a prefeitura, ou até mesmo a gente até nesses locais, para tá pegando e atualizando. Mas as escolas particulares, elas que têm que estar procurando para atualizar o cadastro.
Vou fazer mais uma rodada. Depois a gente fala Marcelo, Elaine, Fábio Policinani, não. Fábio Santos, Lico, não. Lucas, Marquinho, Pedro... Rafael, não. Rodrigo Thiers, não. Tenente Almeida, não. Ademar, não. Bacana. Qual a palavra?
Essa resposta foi muito boa. Eu achei boa, excelente para mim. Porque nesse caso, então, tá havendo alguma contradição, né? Por que as pessoas têm que procurar a fiscalização, sendo que nesse caso dessa senhora, a fiscalização foi lá notificar? Ficou meio vago aí, você me desculpe. Porque se você está falando que essa escola aqui, ó, de 2008, está aqui, ó, ela está com a AVCB vencido. E você diz que a pessoa tem que te procurar lá. E como é que nesse caso específico dessa senhora, a fiscalização que foi lá entregar a interdição? Está meio estranho, mas tudo bem. Gostaria que você me esclarecesse aí.
Nesse caso, você pode me passar essa Silval, essa escola... Tudo. Para me verificar se realmente é de 2008 ou mais.
Certo.
Tá? Eu não posso afirmar uma coisa que eu não estou na frente do sistema para mim ter certeza.
O documento é público, Pelé.
Tá. Eu preciso verificar. Mesmo sentando público aí na sua mão, sim, eu vou verificar. Não acredito nesse papel ainda.
Olha.
Só vendo. Eu preciso ver. Tá?
Mais algum vereador?
E para finalizar, mais uma parte da escola que o vereador foi com a proprietária lá, continua trabalhando ainda e ainda está irregular ainda.
Passou em todos os departamentos. Aqui tem que pedir, ele está para você ver. Só estou tirando a dúvida dele, Prático.
Ele vai ter que analisar com mais calma, né? Presta para ele. Você ainda tem tempo na sua resposta, caso queira usar. Se quiser usar, se quiser ratificar ratificar a anterior, a gente prossegue. Ratifica. Mais algum vereador? Elaine?
Pelate, no caso específico aí, houve a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, sim, que determinou uma diligência e você foi o mero executor.
Sim.
Você pode explicar para a gente qual foi o teor da decisão do procurador jurídico da prefeitura que determinou que fosse até determinada escola para poder promover lá a interdição dela?
Na realidade, essa situação começou no apontamento da Secretaria de Educação, pelo diretor de lá, fez alguns apontamentos de irregularidade do local. Aí foi dali que partiu, que estava tendo crianças no local e parou na parte do ABCB, que é a parte de segurança, né? E aí o procurador pediu para entregar essa notificação na escola, se eu não estiver enganado, dando prazo de 30 dias para apresentação do ABCB. A proprietária foi com o vereador Bacana até o local, foi com o seu engenheiro lá também, apresentou algumas documentações, mas até o presente momento continua na mesma situação.
Consulto mais algum vereador? Com a palavra, Bacana.
Pelo conhecimento que a mesma situação, acho que não pode estar até na mesma situação, mas ela apresentou toda a documentação que, na verdade, não tinha chegado até vocês, isso daí foi esclarecido, né? Vocês entregaram a notificação, mas não tinha, o documento não tinha chegado, aliás, até o procurador jurídico, ele não tinha toda a documentação que o engenheiro tinha entregue para vocês, né? Protocolado. Então, esse foi um ponto. Agora, o que nós estamos. Eu estou falando de um caso específico, mas agora nós temos uma relação aqui. Esse documento aqui é público. É um documento público. Foi um documento entregue em uma resposta de um requerimento do Poder Legislativo. Então, esse documento aqui, ô Pelati, talvez você não tenha o conhecimento, porque, como você já disse, você recebe e entrega a notificação. Mas esse documento aqui, a pessoa que fiscaliza. De qualquer forma, aqui alguma coisa está acontecendo, porque eles notificaram uma pessoa sendo que eu estou falando por esses documentos, então eu estou afirmando aqui sim. Eu estou afirmando que o documento é público. E eles que me deram a resposta desse documento. Certo? Então, assim, não é suposição aqui. Aqui nós temos todos os documentos, escolas particulares, escolas públicas, que consta aqui sem ABCB. Então, eu estou afirmando aqui, através desse documento, que alguma coisa está errada. Estão escolhendo alguém para notificar. Na minha visão, como legislativo, vendo essas documentações. Talvez você, como você disse, né? Talvez você não tenha todo esse conhecimento, porque não é você que fiscaliza, você entrega a notificação. É óbvio que você é o órgão fiscalizador do município, mas talvez você não tenha assim, um conhecimento desses AVCBs. Agora, essa questão de falar que é a pessoa que tem que procurar a fiscalização também,
já a fiscalização ou o setor também já acho estranho. Porque, na verdade, assim, qual que é o órgão fiscalizador que vai, né, nos locais para ver o que está errado e o que está certo? Assim, pelo menos, eu acho que não é a pessoa... Você acha que a pessoa vai falar, ó, tô errado? Eu acho que, sei lá, tá meio confuso aí, mas tudo bem. Eu tô tentando entender, tá?
Posso, presidente?
Com a palavra.
Quando eu digo, bacana, é que a pessoa tem que nos procurar, isso não quer dizer que é uma regra. A gente pode ir no local, notificar, certo? É que nem você foi representando a proprietária de uma escola lá no departamento. É, acompanhando, né? Na secretaria. É, ela está no procedimento ainda para ser aprovado, acho que o projeto, tudo que tem que ser feito para ela adquirir, conseguir o AVCB. Quando ela conseguir o AVCB, ela faz o quê? Ela tem que nos procurar e entregar para dizer que está ok. É isso que eu estou querendo dizer. Se agora, se ela engavetar, a gente vai saber se ela tem AVCB? É isso que às vezes acontece. Quando eu digo que as pessoas têm que nos procurar ou a gente vai até as pessoas, é sobre isso. Porque às vezes as pessoas engavetam e está lá o documento.
Mais um vereador? Elaine?
Pelati, diante dessa constatação hoje aí, que há algumas escolas que ainda precisam, né, de apresentar, de protocolar o AVCB, qual será a conduta? Até porque a gente sabe que uma secretaria envolve vários pontos, não é só essa fiscalização. E, às vezes, o volume do serviço também nos desfoca um pouco. Mas, diante da constatação dessas escolas que foi dita aqui por outro vereador, qual será a conduta da Secretaria de Fiscalização a partir de hoje?
O nosso entendimento seria estar notificando essas escolas para estar apresentando a auto vistoria do Corpo de Bombeiro. Aí, posteriormente, a gente verifica o que pode ser feito, se não apresentar no prazo da notificação. Primeiro passo é notificar.
Mais algum vereador? Vou falar.
Bom, as pessoas que estão nos assistindo vê o quanto é importante uma Câmara Municipal, né? O tanto que é importante um vereador que realmente faz o seu trabalho como fiscalizador. Então, quero deixar bem claro aqui para a sociedade, tem pessoas nos assistindo aqui, que a gente está discutindo alguns pontos, né? E são falhas. Com todo o respeito ao Pelati, mas sei lá qual que é o órgão que faz essa fiscalização, são falhas, tanto no público quanto no privado. Porque se você cobra um particular, você tem que dar exemplo. E nós vamos estar acompanhando, né? Principalmente nessa questão, onde é um caso que se virou boletim de ocorrência. Nós vamos apresentar toda essa documentação, já que faz parte de uma investigação, né? Para a gente deixar bem claro o que a gente foi fazer dentro da secretaria. E todas essas falas aqui vão ser importantes para importante para o vereador. Acho que é importante porque nós vamos esclarecer, né, por que que a gente foi, o que que a gente foi fazer numa secretaria. Então, acho que é bom, é importante, né, haver esse tipo de discussão e passar essa informação para a sociedade. Então, Pelati, o que a vereadora Elaine disse aí, que a partir de agora, né, talvez aí vai tomar algumas providências, né? Mas quero deixar bem claro aqui, ó, que tem escola aqui, ó. Eu citei uma de 2008, ó. Mas tem escola que está desde abril de 2021, do mês 5 de 2021, de janeiro de 2021, de fevereiro de 2021, de março de 2021, de janeiro de 2021, né? Tem uma escola aqui, ó, de 3/12/2019. Vamos pegar as escolas públicas aqui, tá? As escolas públicas aqui. Projeto técnico foi contratada a execução, 2019. Obra, reforma da escola em fase de final. Documento aqui, 029/2019. Executado 67%. Ó. A escola João Crisóstomo, Orani, Edson Pulga, Maria Pompeu Castro, aqui, ó. O contrato aqui está de 2019. Samir Aladaz, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse daqui não tem, ó. Sendo providenciados os materiais. 2010, tem aqui a data do documento. Joaquim Fernandes. Processo para execução das medidas de prevenção de combate e providenciando os ajustes necessários para o processo licitatório. Ó. Projeto de 2009. Aqui, ó. Está aqui o projeto técnico. Cláudia Maria Rodrigues Aroni. Aqui, ó. É, está sendo executado o projeto aprovado no contrato 0/2019. Foi executado 61%. Quer dizer, 61% não é 100%. É... Ney Karina Lopes Chiquini. Está sendo elaborado um edital ainda licitatório. Desde 2014. Andréia Morato Marangão. É, não sei, meu tempo já deu. Então, assim, é...
Olá, meu.
Bom, é, o vereador já relatou as escolas. É, tem algumas empresas que a gente também tem que fazer o mesmo trabalho que as escolas.
Não, mas a resposta está dentro da... Ah. É.
Sim. É... Tem algumas penalidades previstas em lei com essas escolas ou demais atividades. É, tem algumas lacrações e interdições de estabelecimento também. Só para estar ciente do que pode vir a acontecer.
Mais algum vereador?
É, Pelati, eu gostaria de agradecer a prestatividade com que respondeu algumas perguntas. E, para finalizar, eu gostaria de perguntar se ainda se essas escolas, esses editais de licitação para a elaboração do AVCB dessas escolas públicas, elas estão ainda sendo elaboradas ou está tudo quietinho, sumido, não se fala mais nisso aí, está quietinha, cobertada debaixo do tapete.
É, vereadora, essa parte das escolas públicas, eu não tenho acompanhado nessa parte, não faz parte do meu departamento. Aí teria que ver com o secretário, nosso secretário de Planejamento Urbano, para ver o desenrolar desses projetos aí. Aí eu não tenho acompanhado, que não faz parte da minha competência.
Bacana.
Não, eu vou responder para a vereadora a pergunta dela, né? Está 5 anos, o mesmo prefeito já quase, né? Então faz 5 anos que está do mesmo jeito, entendeu? 5 anos é um bom tempo, né? Tem mais 3 anos aí para o prefeito terminar a sua reeleição. Então, só para responder a sua pergunta, né? Então, se está cobertado, eu não sei, né? Mas que tá... E o documento é público, vereadora. Se você quiser ter interesse em ler o documento, você pode ler. Está aqui o documento e está falando de tudo. Eu não sei se você ouviu, mas eu falei aqui desde o ano que está, então não é que está cobertado, né? Está parado, né? Está desse jeito que está aqui, no documento, na resposta do documento público, entendeu? Mas quero dizer para o Pelati também, com relação, vou mudar a pergunta, com relação, eu tive também na Secretaria de Fiscalização, onde um estabelecimento comercial, um bar, ia realizar um evento e solicitou um pedido de um alvará, e o decreto permitiu 80% de pessoas no local e foi indeferido o pedido naquele momento, certo? Aí eu acompanhei o proprietário do estabelecimento até o local e lá o pessoal falou que o departamento de indústria e comércio, através de um funcionário lá que tem um cargo comissionado que chama Lúcio, ele sugeriu... E ele disse aqui, está gravado em plenário também, que ele sugere para que naquele momento ali não fosse dado a permissão. Só que tinha um decreto que permitia. Como que funciona isso, né? A fiscalização? Como que funciona? Eu gostaria que você... você tem que perguntar para a Secretaria de Indústria e Comércio, tem que perguntar para alguém, para quando chega o pedido dentro do seu departamento, você tem que perguntar para alguém se pode ou não pode, ou vocês que determinam? É isso que eu gostaria de saber.
Bom, o departamento, sim, pode determinar, mas a gente consulta a administração para ver o entendimento deles também. Eu não decido sozinho, por mais que esteja no código de postura a determinação. Com relação a esse estabelecimento, foi consultado, sim, a Secretaria de Indústria e Comércio, tá? Mas, de forma alguma, tinha que deferir. O local não tem inscrição municipal. Então, não tinha que deferir mesmo. O estabelecimento em questão não tinha sua inscrição municipal no município. Estava funcionando irregularmente no momento. Então, na realidade, eu poderia ter decidido isso no meu departamento. Mas eu consultei para ver se via aprovação e notificar uma pessoa. Falou, você vai, pode até fazer, desde que você abra sua inscrição municipal. Estava esperando uma devolutiva da secretaria para me mandar essa notificação para a pessoa. A pessoa entrou dia 24 de agosto com um pedido de solicitação. Devido a essa situação, ele correu, dia 2 de setembro, ele finalizou a inscrição dele. Como é que você vai aprovar uma coisa dia 24 que ele protocola, sendo que ele não está com a inscrição aberta? A inscrição dele foi aberta dia 2 de setembro.
Elaine? Não? Mais algum vereador? Não? Eu tenho uma pergunta. Não, eu estou perguntando depois da Elaine, tem mais um até chegar na minha vez, né? Tem mais algum? Não? Eu vou fazer. A DCB é um assunto muito interessante, né, Felati? O vereador lembrou aqui que o prefeito possui 5 anos de gestão e que os AVCBs ainda não foram finalizados. Mas pela leitura ali, todos foram iniciados nessa gestão. Pela leitura que ele fez, ele acho que 90% iniciado nessa gestão. Era uma recomendação, inclusive, acho que do Ministério Público, de tempos e tempos. E essas escolas não possuíam nem o projeto de AVCB. Sim. Né? Então, pela leitura ali que eu ouvi, 2019, 21, 21, 21, 21, 19, acho que tem uma de 2008, né? Não sei se é a particular ou a pública. É, mas todas, pelo que eu percebi, foram iniciados por essa gestão. Você, como trabalha no setor há muito tempo, né? Você confirma essa informação que nós não tínhamos, e mesmo que não esteja sendo finalizado, o projeto foi contratado agora, e agora que está fazendo esse levantamento para se tirar, pelo que eu escutei, ele tem 67%, 70% concluído para sair a VCB das escolas. Então, minha pergunta é, vocês não participam desse procedimento, pelo que eu entendi, do que é público, né? Não participam, mas dentro da sua secretaria você tem o conhecimento de que isso está acontecendo?
Está sendo feito?
É.
Sim, está sendo feito o desenvolvimento, sim. É, a gente conversa com o secretário da pasta, o Daniel. É, ele fala que está sendo feito os AVCB das escolas. Inclusive, algumas escolas já estão com seus AVCBs, já conseguiram, né? Finalizado. Tá? Então, no processo... que é uma coisa, seja pública ou particular, é uma coisa difícil, uma coisa demorada, uma coisa lenta, que não é uma coisa que sai rápido, né?
Bacana.
É, você disse que o proprietário desse estabelecimento estava irregular. E por que que, então, determinou para que ele pudesse fazer o evento logo em seguida? Então,
ele entrou com a documentação.
Não, mas foi assim, rápido, foi um dia. Sim. No mesmo, assim, no dia seguinte.
Não, mas como foi indeferido, ele foi orientado, por causa do deferimento também, ele foi orientado a entrar com a documentação. Ele já protocolou em seguida. Aí veio o despacho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, autorizando desde que tivesse com a sua inscrição finalizada. E foi o que ocorreu.
Ok. Mais algum vereador? Não? Bacana?
Não, só gostaria de fazer uma observação que o presidente falou dessa gestão, mas em 2009, né, e depois em 2012, quando o vereador Julinho estava aqui presente, nós bateu forte nessa questão de AVCB. E essa notificação do Ministério Público foi por causa dos vereadores dessa casa, não foi por causa do prefeito, não. E nós fizemos várias denúncias, se o presidente procurar aqui nos requerimentos da casa, aqui, vai encontrar as denúncias feitas desde aquela época. Não era só... o vereador, não é só nessa gestão, não. Foi várias gestões, né? Inclusive na gestão do prefeito Faneco, do prefeito Cornélio. Sempre foi cobrado o AVCB das escolas, porque as escolas estudam crianças. E crianças precisam ter segurança,
né? Sim. E já aconteceu, até na próxima, na gestão passada, que caiu do banheiro uma barra de granizo. O vereador lembra disso, né? Então, esse projeto ele é importantíssimo. E, na verdade, só pode abrir um comércio se tiver o projeto da VCB. A lei ela é clara e ela diz isso. Eu não estou aqui para defender ninguém e nem para ferrar ninguém. Nós estamos aqui porque aconteceu um fato e esse fato trouxe tudo isso à tona. Então, a gente vai estar esclarecendo esses fatos, né? Isso é importante. Agora, a fiscalização, eu sei do seu trabalho lá, talvez você não tenha mesmo o acesso a toda essa documentação, você entrega as notificações, tem departamentos, né, que são técnicos e que são responsáveis por isso. Eu entendo perfeitamente, não estou aqui jogando a culpa em nenhum momento em você, Pelati, porque eu sei da sua conduta, da sua honestidade. Trabalha há muito tempo no departamento, desde de 2009, né? Quando...
Iniciei em 2000.
Do departamento, mas você tinha outro cargo lá, né? Você tinha outro cargo lá, não é isso?
É, eu era chefe de 2006 a 2010, depois de 2010...
Manter a regra da... Termina a pergunta.
É que de 2010 você assumiu outro cargo, né? Sim. Dentro dessa secretaria. Eu lembro perfeitamente disso, porque foi o meu primeiro mandato de vereador nessa casa, né? Inclusive, participei de várias reuniões com relação a isso, né? Do seu departamento de fiscalização. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, né? O setor público, ele deixa a desejar mesmo, né? Ele cobra da sociedade, mas não faz o dever de casa. Se é demorado para o poder público, tem que ser demorado também para o setor privado. É esse o meu entendimento. Mas se existe uma legislação, aí, de qualquer forma, não que se puna, né, de uma hora para outra, mas que se determine regras, porque ninguém pode ter privilégios, nem o setor público, nem algumas pessoas do setor privado. É isso que eu gostaria de dizer. Se você quiser até encerrar, mas é lógico que você tem 2 horas aqui, mas eu encerro aqui minhas perguntas. Agradeço pela sua presença aqui nessa casa. Obrigado.
Não, só para dizer que eu estou na prefeitura desde 2000, fui chefe de departamento de 2006 a 2010, e de 2010 até o momento eu estou como diretor. E não sei mais a dizer.
Fábio Santos, você tem uma pergunta? Pode fazer.
Sim, eu tenho, presidente. Uma dúvida. Pelati, seja bem-vindo, né, a essa casa. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, né, pelo Facebook. Está sendo falado sobre o AVCB. Eu gostaria de entender como que é definido aí quantidade de pessoas por cada tipo de local que você define. Como é que funciona isso daí? Vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que podem frequentar um certo lugar.
Com a palavra.
Na realidade, vereador, é o bombeiro que determina. Ali que eles se colocam no auto de vistoria do corpo de bombeiro, que é um alvará deles, né? É a capacidade do local. Vamos supor que na Câmara Municipal tem o AVCB, com certeza nesse AVCB tem a quantidade de pessoas que pode estar aqui dentro. Então, é o bombeiro, quando emite o auto de vistoria do corpo de bombeiro, que coloca lá a capacidade de pessoas.
Ok. Algum vereador? Com a palavra, Lico.
Boa noite, Pelati. Tudo bem?
Boa noite, Lico. Tudo
bom? Só quero agradecer a vinda sua aqui. Obrigado. Eu conheço o Pelati, presidente, há muito tempo. Excelente profissional, servidor competente. Né? Sempre fizemos eventos, ele segue a lei corretamente, procura ajudar as pessoas. Várias vezes já vi ele ajudando, dialoga, né? Dá um tempo para as pessoas, né, fazerem o que tem que ser feito. Excelente funcionário. Tá? Só queria deixar registrado isso, porque eu conheço ele há muito tempo e não poderia deixar de falar. O Pelati é um excelente servidor público. Viu, presidente? Muito obrigado.
Lucas? Não. Marquinho? Não. Pedro? Pedro? Não. Rafael? Bom, acho que eu vou finalizar também, mas uma informação muito importante que o Bacana trouxe para a gente aqui. Ó. Ele disse que a Câmara dos Vereadores iniciou aí uma ação em 2009, através de algumas denúncias, né, para se formalizar, para se regularizar os AVCBs das escolas públicas, né? 2009. Mas o que a gente pode ver é que mesmo com as denúncias não foi feito, né? Uhum. 2009 foi a primeira. Aí passou a administração 2009, 2012, nada foi feito. Passou a administração 2013, 2016, nada foi feito. E agora na administração 2017, 2020, iniciou-se os AVCBs. São informações, então, precisas, que a gente precisa também passar para a população. Se por mais nós não tenhamos a AVCB em todas as escolas, em Garça, recebi informação aqui que algumas já estão finalizadas, viu, Pelati?
Sim.
Algumas escolas públicas já estão finalizadas, acabei de receber informação aqui. E dizer também que mesmo com a denúncia da Câmara, a administração 2009, 2012 nada fez, 2013, 2016 nada fez, iniciou-se agora na 2016. Então, pode ter, não ter acabado, mas a gente tem que lembrar então que foi começado agora, né? E o que a gente deseja é que tudo seja finalizado para que todos os prédios públicos possuam, né, esse AVCB. Então, são informações precisas aqui, não estou nem colocando para a resposta. É, da minha parte também vou finalizando, se nada mais houver.
Voltar,
tá? Agradeço aí a sua presença, tá ok?
Já que o presidente falou, vou voltar. Tá?
Mais algum vereador?
Vou voltar.
Pode? Ademar, não? Então, bacana.
É, não, eu até ia finalizar, mas já como você colocou a sua observação, vou colocar outra observação. De 2009 para cá, eu vou relembrar. Foi Cornélio, prefeito, depois Faneca, prefeito, e todos os dois tiveram 4 anos. Esse prefeito já está com 5. Então está tudo empatado. Se o 2009 não fez, o 2016 não fez, e o 2000 e começou a fazer, mas já está com 5 também. Então é tudo igual, né? Quando a gente fala do novo, de mudança, é óbvio que as pessoas, quando votam em alguém, votam em alguma mudança, mas pelo jeito está tudo igual, né? E um ano a mais ainda. Então é só essa observação que eu queria fazer.
Essa era a resposta? Não?
Não.
Mais algum vereador? Bom, eu vou usar também para finalizar. Que não é essa conta não, vereador, porque não existe o AVCB desde sempre. E tem prefeito que passou 4 vezes, né? Então, antes de 2012 também tinha prefeito em Garça. É, e antes de 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2000, 94, 99, sempre teve prefeito em Garça, né? E independentemente do período que passou, quem iniciou foi agora, né? Então... foi feito aí em 4 anos o que não foi feito em 90, né? Então, ou 5, vai que seja 5 anos aí. É, eu preciso fazer essa colocação, porque eu acompanho de perto o trabalho da secretaria, né? Juntamente com o Daniel e com a Secretaria de Educação através do Marcão, né? Então, a gente não pode deixar de falar a evolução que... A diferença desse para os outros é que os outros empurraram os 4 anos e nem iniciaram. Esse iniciou na última gestão, né? Então, isso tem que ser colocado também, então parece que fica um pouco injusto falar que são iguais. É o meu ponto de vista. Se quiser utilizar a resposta, senão eu passo a pergunta novamente.
Não.
Pode passar? Bacana? Algum vereador antes do bacana? Rodrigo, Tenente Almeida? Não? Bacana.
Vou fazer uma observação aqui. Iniciar é só o que eles fazem, só iniciam, né? Vai terminar nada. Fica 4 anos, só inicia. Aí faz um pamperinho na época da eleição. Aí faz, começa, ó, tá tudo aí parado aí. Então, assim, por isso que eu falo, a sociedade ela tem que observar, né? Obras de campanha pública, política, né? Não funciona para o município. Você já tem que iniciar logo do começo, quando você já começa, para ver se finaliza uma obra no final do mandato. Mas é tudo fogo de palha. Então, se já colocar no pacote todo mundo, então pode ver que a população precisa acertar, né, nos próximos mandatos, que é tudo igual mesmo, na visão do presidente e na minha também. É tudo igual, né, não tem diferença nenhuma. Só inicia.
Vou utilizar a resposta? Não? Algum vereador mais? Não? Bom, eu vou utilizar para finalizar, então, dizendo que... para não colocar palavras na minha boca, eu não disse que era tudo igual, né? Eu falei exatamente o contrário. Eu disse que o único que iniciou foi agora. Preciso defender aí esses secretários que vêm trabalhando, esses diretores e nesses AVCBs. E diferente das outras, que agora a gente parece que já tem 5 com AVCB, se eu não me engano, finalizados. Eu preciso confirmar a informação, mas antes não tinha nenhuma, né? Então essa é a minha colocação e essa é a minha defesa. Mas eu vou deixar de usar aqui você para discutir com o vereador, que a gente pode fazer nos 5 minutos finais. Da minha parte está finalizado, tá bom? E fica à vontade aí quem quiser mais uso da palavra. Se tiver mais algum vereador, com a palavra.
Eu quero colocar aqui para a sociedade que está nos assistindo que eu não apoiei nenhum desses prefeitos que, desde 2009 para cá, eu não apoiei ninguém, que eu sou vereador. Sempre em três mandatos, tá o vereador Lico aqui, sempre apoiei ele como candidato a prefeito. Então, assim, não estou aqui para defender nenhum dos três aqui que passou aqui, até porque eu nunca fui vereador de prefeito, né? Isso daí que eu quero deixar bem claro. Eu tenho possuo um cargo independente aqui nessa casa e aponto os erros de uma gestão. E esse é um erro que precisa ser corrigido. Se está ainda lento e sendo corrigido, nós vamos cobrar. Agora, se os outros não fez problema dos outros, que eu não apoiei nenhum desse pessoal. O meu apoio em três campanhas políticas foi para o vereador que está aqui, ó, e hoje vereador nessa casa, que foi candidato a prefeito na época. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade com esses três gestores que passaram por aqui. Graças a Deus.
Mais algum vereador? Não? Delatti, queria te agradecer a sua presença aqui, dizer que as convocações aqui, elas são uma prerrogativa do vereador, para a gente esclarecer qualquer tipo de dúvida, de nada de forma pessoal, e eu agradeço aí a sua prestatividade de sempre. E muito obrigado, viu? Tenha um bom descanso agora, e vai com Deus.
Tá, obrigado, agradeço a presença aqui. Mas o que precisar, tem que estar à disposição para estar tá orientando e conversando.
Agradeço, Pelati. Está dispensado.
Obrigado.
Senhores vereadores, retornamos à sessão então com os requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento, após a leitura e doimento de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo interrogado de 5 minutos permitido à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1188, Demarque Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os cirurgiões dentistas pelo transcurso de seu dia, comemorado dia 25 de outubro.
Consulto-se a oradores.
Demar.
Com a palavra, Demar.
Boa noite a todos. Faço esse requerimento parabenizando todos os profissionais, o qual eu faço parte dessa maravilhosa classe da saúde pública, da saúde, né? E que com certeza faz muito pela nossa saúde pública. Foi 25 de outubro, foi o dia do dentista. Fui convidado pelo vereador Hélio Ajeca na cidade de Marília, onde ele fez uma sessão solene lá, onde homenageou toda a PCD, a Associação dos Cirurgiões Dentistas, e todos os dentistas das redes públicas da cidade de Marília. E aqui venho com toda a humildade, com todo o orgulho que faço parte dessa categoria, em homenageá-los eles e desejar que eles consigam sempre cada vez mais trabalhar por nossa sociedade e que estou à disposição, como todos os nossos vereadores aqui estão à disposição, a ajudar essa classe cada vez mais desenvolver esse trabalho, principalmente na área hospitalar, que é uma área que eu sempre venho aqui defender, que é a área que eu estudei e que nosso hospital, e falo aqui, que tem a capacidade de ter essa área da odontologia aplicada no nosso centro cirúrgico e na nossa unidade de terapia intensiva. Então, fica aqui meus cumprimentos aos meus colegas e principalmente aos auxiliares e técnicos de saúde bucal, que sem eles nós também não temos a estrutura de trabalho e a ajuda que nós necessitamos. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1189, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao deputado estadual Analise Fernandes que efetue gestões junto ao governo estadual visando a inclusão do município de Garça no programa PET Container.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Demar.
Com a palavra, o vereador Demar.
Senhores vereadores, esse é um projeto o qual a Alice, a secretária da deputada Ana Alice, me ligou semana passada e me perguntou se Garça tem isso aí, esse interesse. É claro, é um programa que ainda não foi autorizado ainda, divulgado no governo do estado de São Paulo, mas é um programa que ela já me passou que vai sair em breve. O que é o Pet Container? É, a cidade de Garça deve ter um veterinário em rede pública, onde ele será... É igual aqueles containers, né, de estrutura que vem da campanha de mama, né, enfim, de exames, onde a população leva seus animais lá e com certeza vão ter a orientação certa, vão ter uma anamnese, é tipo um trabalho voluntário em situações na parte dos animais, desde a parte de orientações, também como exames clínicos. Então é óbvio que eu acho que não tem o porquê Garça não se interessar a isso. É, temos um vereador aqui nesta casa que sempre está lutando em relação à causa animal, então não vi mal e nem entendimento nenhum negativo em não apoiá-lo. Então, fica aqui as minhas palavras. Tenho certeza que o Executivo vai apoiar esse programa aí. Certo? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1190, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhoria na sinalização de trânsito no cruzamento da rua Valentina Canton com a Avenida Labena da Costa Machado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1191, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar conserto na parte da cobertura do recinto da Feira Livre.
Consulta se há oradores inscritos.
Fabinho.
Com a palavra, Fabinho. Fabinho Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu só levantei para falar no requerimento da Elaine, porque essa feira tá um problema, hein? Foi gasto uma fortuna ali, feito uns pilar de concreto ali na feira. Por que que não arrumou esse telhado? Esse buraco aí? Não viu esse telhado? Trocou todas as calhas? Por que que não arrumou? Desculpa, mas... Poxa! É lamentável você ver isso. Demorou, a feira ficou interditada, fechada, lá os feirantes tendo que trabalhar na rua, no mandato passado. E aí entra na feira, continua chovendo dentro. Aí não dá, né, prefeito? Pelo amor de Deus, hein?
Fabinho, permite uma parte?
Claro, com certeza.
Bom, isso aí foi verificado nesses dias chuvosos que teve aí a semana passada, quando uma munícipe chegou lá caindo um caos diante do pessoal que estava fazendo ali a feira por conta dos problemas na cobertura. Então, é lamentável que isso ainda aconteça, né, que não haja uma previsibilidade do que se necessita e das obras que precisam ser feitas, especialmente no lugar que contempla aí uma feira de quinta-feira, se eu não me engano, e aos domingos, né?
Sim, sim, Elaine. Até eu parabenizo você pelo requerimento. Eu acho que tem que cobrar mesmo. E o valor que foi gasto lá, pelo amor de Deus, hein? Isso é lamentável. Obrigado, uma boa noite.
Consulta se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1192, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Rotary Club de Garça, Rotary Club de Garça Real e Rotary Club de Garça Azul pela campanha realizada no combate à poliomielite.
Consulta se há oradores.
Elaine.
Com a palavra, Elaine Oliveira.
Eu cumprimento a presidência desta casa, a mesa, vereadores, público que nos assiste de forma remota e online. Este requerimento foi para agradecer os serviços prestados pelo Rotary no combate à poliomielite. Né? Há anos eles participam disso, eles até arrecadam um valor para fomentar campanhas como essa. E com todo esse empenho do Rotary, os índices de incidência, da própria doença, elas são muito escassos. Principalmente no Brasil, podemos até afirmar que ela está erradicada. Mas ainda há, em alguns outros países, alguns dados, algumas incidências dessa doença. E nada mais prestigioso do que agradecer os préstimos desses voluntários que estão associados aí em Rotary Real, Garça, Rotary Garça, Aliança, Casa da Amizade, dentre outros, que se prontificam a vir e a instigar a vacinação contra a poliomielite. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Primeiro não secretário. Há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1193, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da estrada do Rio da Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1194, pela ordem, senhor presidente, posso ler na íntegra o requerimento?
Pode sim.
Solicitando ao prefeito... Então, vamos lá. 1194. Solicitando ao prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco informações em relação aos médicos. Requeiro a mesa na forma regimental e consultando o plenário, oficie-se ao excelentíssimo prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco para que informem o que segue em relação aos médicos. O médico de sua unidade assina como responsável técnico, mesmo sendo uma empresa? O médico presta um serviço previamente estipulado e recebe por esse serviço de acordo com as horas trabalhadas? O médico pode substituir a sua função por outro médico de acordo com a sua necessidade ou é obrigatório que o mesmo desenvolva suas atividades? O médico pode comparecer de forma eventual e completar sua atividade mesmo que esporadicamente ou ele precisa ser previsível? Sala de sessões, 3 de novembro. De 2021, Dr. Marcelo Miranda, vereador do Republicanos.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 1195, Dr. Marcelo Miranda, solicitando a CPFL informar a possibilidade de realizar troca de poste de madeira na rua João Gerzelli, de fronte ao número 174.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1196, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na pavimentação da rua Lagoas, no cruzamento com a rua Rafael Tadashi Kusumoto, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1197, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito e a esta casa o controle da jornada dos médicos prestadores de serviço, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, e Sociedade Beneficente Caminho de Damasco a partir de janeiro de 2019.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1198, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar informações sobre georreferenciamento de nossa cidade.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1199, Fabinho Policinani, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e ao prefeito para que informe quando será feita a manutenção do madeiramento do telhado da USF Araceli, tendo em vista que o telhado está firmado por escoras e está em iminente risco de queda.
Consulta os seus oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, volto a essa tribuna para falar sobre esse requerimento. Eu estive no USF Araceli no semana retrasada, há mais ou menos uns 20 dias, falo semana retrasada, uns 20 dias. Cheguei lá, a prefeitura estava calçando o telhado com um pedaço de pau. Mas não é nem uma balaústra cortadinha bonitinha não, tá? É um pau redondo, assim, um pedaço de eucalipto. Verdade, eu tirei foto. Tá aí no meu celular. Não vou pedir nem pro Fabiano pôr, porque é uma vergonha. E o telhado está cedendo. E os funcionários, agentes de saúde, todos que trabalham ali do lado, estão com medo. O que vai acontecer? Janeiro agora entra chuva. Dezembro e janeiro é chuva, chuva, chuva. Que aquela cobertura vai ceder. Uma que ela já foi emendada.
por pedaços de madeira. E ali tem muita criança. Então eu queria chamar a atenção do senhor prefeito, secretário do Departamento de Obras, que vá até o local. Eu não estou pedindo para mim. Estou pedindo para os munícipes que utilizam aquele USF. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.200, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação aos bancos que estão sendo instalados nos parquinhos infantis.
Consulta-se a oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez eu volto à tribuna. É um assunto que me deixou meio curioso. Tá. Como dizia meu finado pai, vamos começar do começo. Nós temos aqui em Garça várias pessoas que fazem parcerias, inclusive muitos mandatos fizeram parceria com este munícipe e mais dois. Um deles eu posso citar o nome, porque até falei para ele que eu iria comentar sobre esse assunto, que é o Ivo do Brechó. Ele disponibiliza os bancos de concreto para que as empresas do município paguem e eles sejam paguem a sua propaganda, pague o banco e coloquem a sua propaganda. O lago inteiro, na época, foi ele que fez. Tá? E eu não entendi quando eu vi esses banquinhos sem encosto em todos os parquinhos. Porque se nós temos uma empresa que faz essa parceria a custo zero para o município, por que comprar? Eu posso estar sendo ignorante, mas eu acredito que não sou burro. Tá? Então eu quero saber quanto custou cada banco por causa disso. Fui procurado, sim, por munícipes me questionando, fui procurado por esses proprietários de comércio que falaram para mim, ô Fabinho, por que que não fez um convênio aí com o cara para pôr os bancos lá e a gente paga os bancos? Então, desculpa, mas gastou um dinheiro onde não era para gastar. Desculpa. Mas é a minha opinião. Eu acho que poderia ter feito alguma outra coisa. E feito essa parceria com esses empresários de Garça, que colocariam esses bancos lá com um encosto, porque quem vai ficar sentado são nós mais velhos, né? As crianças vão brincar. Então, para nós é até bom com encosto. Mas assim, eu, vereador Fábio, que poderia ter feito essa parceria. Vamos aguardar a resposta, eu quero saber o valor que foi gasto, e vou voltar aqui para falar o valor que foi gasto e o que poderia ser feito mais uma vez. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1.201, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os servidores públicos municipais pelo transcurso do seu dia comemorado no dia 28 de outubro.
Consulte-se a oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu só voltei porque eu fiz esse requerimento parabenizando todos os funcionários públicos do nosso município por entender que o município só funciona se o funcionário público estiver lá. Se o funcionário cruzar o braço e ir embora para casa, o município para. Então, eu queria aqui deixar um grande abraço a todos. Que Deus abençoe, dê muita saúde. Considero os funcionários públicos heróis, porque ganham um salário muito ruim. Ah, mas... Não, é verdade, é um dos piores salários da região. O município de Garça é muito ruim. Não estou jogando culpa nesse prefeito, nem no passado. Isso é uma coisa que já vem há muitos anos e precisa ser mudada, porque tem funcionário que não trabalha, mas tem funcionário que dá vida pela prefeitura. Eu sou prova disso. Sim?
Não, eu sugiro até, né, e aproveito a oportunidade aí dos servidores públicos, porque teve um requerimento de alguns vereadores, né, que ia beneficiar no 14º salário aí, né, se não me engano. Espero que aconteça, né? O pessoal até me ligou, mas é para perguntar.
Sim.
Seria uma forma também de
reconhecer,
de,
né?
De reconhecimento.
Sim, obrigado. Com certeza, vereador, bacana, bem colocado.
Eu fiz também um requerimento pedindo a cesta de Natal. Eu espero que a municipalidade atenda, porque a inflação está imensa. E eu acredito que esse Natal vai ser muito mais difícil do que os anteriores, principalmente para os funcionários públicos. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, amigos vereadores e público que nos acompanha. Parabéns, Fabinho, pelo requerimento. É um requerimento mais que merecido. Nossos servidores municipais de Garça, que na grande maioria, no caso, dão a vida pela cidade, né? E sem eles a gente não consegue desenvolver a nossa cidade. Eu, como líder de bancada, líder de governo, venho comunicar aqui aos nobres vereadores e ao público que está assistindo a gente. O nosso requerimento, que foi feito em conjunto, como o vereador Bacana citou, eu, Marcelo Miranda, o Rafael, o Lico, Tenente Almeida, o Fábio Santos, foi atendido pelo nosso prefeito João Carlos, e quero comunicar aqui aos nossos servidores municipais que vai ter o abono do 13º nos Vale Alimentação, em dezembro, próximo a Natal. Então, quero aqui deixar registrado em tribuna que o pedido do pessoal aqui, dos vereadores, foi atendido, e os servidores vai poder, no Natal, agora ser contemplado com esse 13º no valor de R$ 210,00, para que passe um Natal mais digno.
Permitiu a parte, vereador?
Sim, pode falar, Bacana.
Não, quero deixar claro aqui que foi um pedido dos vereadores, mas aprovado por unanimidade pela Câmara toda. Então, acho assim, é óbvio que vocês são vereadores de base, alguns pedidos vão ser atendidos, mas quero dizer que a Casa aqui sempre também fez pedidos semelhantes a esse, e sempre aprovou requerimentos desse formato que foi apresentado. Muito obrigado.
Eu quero agradecer ao vereador Bacana por ter aprovado o nosso requerimento aquele dia, vereador. Aqui a gente trabalha tudo em conjunto para poder trazer o melhor para a população. Então, o requerimento foi feito por nós, no caso, os vereadores, mas eu quero agradecer os demais vereadores também, que aprovou o requerimento. E assim o prefeito João Carlos pôde pensar com carinho no nosso servidor municipal, para que eles possam ter esse 13º no Vale Alimentação, que vai ser de extrema importância, tendo em vista que todo mundo passou, né, por dificuldade agora na época de pandemia, com o aumento das coisas. Então vai trazer pelo menos um pouquinho mais de conforto para os nossos servidores municipais.
Concede uma parte, vice-presidente?
Sim, Rafael.
Queria já de prontidão aí, imediato, agradecer o Poder Executivo em atender esse pedido que fizemos em conjunto, né? Fizemos uma reunião para transmitir esse pedido pessoalmente após o requerimento, falamos, sentamos naquela reunião, todos nós, né? Fábio, Rico, Almeida, né? Marcelo, você, eu, junto com o Tico, para entender o orçamento do município, o momento, e agradecer então ao atendimento. E como disse o vereador Bacana, né? Foi aprovado pela Câmara, né? Pela Casa. Mas também é um tipo de requerimento que eu duvido que reprova, né?
É.
Eu quero ver alguém que reprova esse tipo de Eu quero ver quem reprova esse tipo de requerimento, né? E obviamente que a gente gostaria que todo o aumento, todo o requerimento que dependesse do aumento do funcionário público fosse aprovado. Mas isso esbarra na gestão pública, né? No recurso da gestão, no dinheiro que o prefeito tem ali. Então a gente tem que saber que o orçamento é dele e nós fazemos o pedido. Quando dá para atender, eles têm atendido de certa forma. Então, não é tudo que a gente gostaria, mas já ajuda muito aí. Obrigado.
Com certeza, presidente. Quero agradecer aqui e parabenizar novamente os servidores municipais pelo seu dia. Obrigado. Boa noite.
Consulta-se a oradores.
A Elaine.
Com a palavra, Elaine.
Eu cumprimento a presidência, mesa, vereadores e público que nos assistem. Achei muito interessante esse requerimento que traz abono para os servidores. Realmente isso vai trazer aí uma melhoria, uma oportunidade, alguma coisa boa para eles, né? Que todos nós vivemos enforcados, nós servidores públicos. E eu agradeço também, aproveitando aí o gancho do requerimento, que servidor público só é lembrado no dia dele. Nós temos aí, nós trabalhamos arduamente, diante de um salário baixo, sendo explorado diariamente, mas só somos lembrados no dia do funcionário público. E eu me coloco aí também. Vivemos de uma forma que não somos valorizados. E eu gostaria de estar aqui agradecendo, não um abono, como eu disse quando este abono surgiu, o requerimento que veio, não que ele seja uma coisa que é ruim, não, muito pelo contrário, R$ 210 em dezembro vai fazer a festa de alguns, né? Mas que poderia ser revertido em realmente em algum tipo de situação que o funcionário leve quando o aposente. Porque a ideia de todo governante ou do Poder Executivo como um todo, não é uma particularidade do município, é encher o funcionário de abono. Encher o funcionário de notas de desempenho. E eu falo isso porque eu sou funcionária pública, só não sou municipal, sou estadual, mas a linha de raciocínio deles é igual. Então, eu fico muito grata e agradecida do funcionário de homenagens que foram feitas pela prefeitura. Isso é um início, eu espero que continue. Os funcionários pedem, clamam por valorização, por reconhecimento, mas que também lembrem disso, assim que acabar o decreto que proíbe aí um aumento, que realmente venha alguma coisa valorosa para o servidor. Ou que talvez venha até reestruturação para o servidor. Porque é isso que o servidor pede, é isso que o servidor clama. Não é só um 14º, é aquilo que a gente pode levar quando aposenta, porque a inflação, como disse o presidente agora, então, Gutierrez, a inflação está comendo a gente pelas laterais. E o executivo, de maneira alguma, ele só pensa em arrecadar, em aumentar receitas. Mas dá aí alguma coisa que realmente melhore a qualidade de vida para um servidor público, isso é raro que a gente vê. Então, essa é uma crítica, não é uma crítica àqueles funcionários que trabalham diariamente, é uma crítica como servidora e que deve ser aí refletida e repensada. Servidor público são os 365 dias do ano que a gente tem que valorizar e temos que tratar eles como colaboradores, porque a prefeitura ela não age sozinha, ela precisa dos seus colaboradores. Correto? Que a gente possa aí o ano que vem estar votando questões de melhoria salarial, que a gente possa estar votando questões de reestruturação, porque é miserável o salário de um servidor público do baixo plano de hierarquia. E vivem endividado, hein?
Uma parte, vereadora. Eu concordo com tudo que você falou da crítica, mas você esqueceu de uma. Quando eles são perseguidos politicamente. Quando eles são perseguidos pelo posicionamento, pela sua escolha.
É outra situação que tolhe aí a questão da democracia. É uma coisa que tem que ser refletida, porque perseguições há, né? E das piores formas possíveis. Anulam o funcionário de potencial para pôr outro, talvez, de confiança. Então, são situações que devem ser analisadas, refletidas, que os nossos pares e futuros não caiam na mesma situação de falta de reconhecimento do servidor, de abuso, de perseguição, porque são a hierarquia, são a autoridade máxima do nosso município. Eu agradeço a todos pela atenção.
Consulto se há mais vereadores.
Agora é o Bacana e depois o Rafael Fravetti.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar todos os funcionários públicos municipal, os funcionários públicos em geral, né? Acrescentar aqui mais algumas coisas. O vereador Gutierrez falou do requerimento, foi aprovado por unanimidade, mas agora eu vou sugerir aqui os vereadores, entre aspas, aqui de oposição, né? Para fazer um requerimento aqui, porque janeiro é a data base onde há o aumento, né, dos servidores públicos. Vamos fazer um requerimento aqui, não vou pedir muito não, para dobrar o valor do IPCA. Vamos ver se vai ser atendido, né?
para dar isso como aumento. Então, eu vou convidar os nobres pares aqui para fazer esse requerimento. É, para colocar, vamos supor, se o IPCA ele der 6%, para que a gente coloque 12%, fazer esse requerimento, sugerir isso daí, e vamos ver se vai ser atendido. Né? Então, o que eu quero dizer é que é passar um pano aí no sofrimento dos servidores públicos. O baixo clero, ele sempre sofre. A vereadora disse muito bem aqui. Os cargos comissionados estão de rodo aí dentro da prefeitura. E sempre o salário de secretário hoje é seis conto aí. E o pessoal que trabalha há 20 anos aí, a maioria ganha mil e poucos reais. Acho que muitos nem isso. E quero dizer ainda para a vereadora que tem os empréstimos consignados ainda, que muitos, às vezes, nem sequer recebem, eu acho que mais ou menos 50% do seu salário, porque estão comprometidos. E o alto clero sempre ganhando em torno de 6 mil cargos indicados, 3, 2, 4. Então, essa é uma reforma política que é sempre discutida a nível nacional, né? Para que as pessoas possam ter essa valorização. E a maioria são cargos, né, da prefeitura, são cargos efetivos, são cargos concursados. Né? E a minoria são cargos de confiança. E são esses que oneram os cofres públicos. Né? Felizmente, alguns pontos que a gente tem que colocar aqui. Né? Funcionalismo público não tem muito o que comemorar, há muitos anos, há décadas, não tem muito o que comemorar. E a vereadora disse muito bem, são lembrados apenas no dia do servidor público e nos outros dias, né, durante o ano, nem sequer, às vezes, né, essa Câmara às vezes está lembrando, muitas vezes, nessa questão da data base, quando há o aumento, né, da correção do IPCA, que geralmente é o que os prefeitos têm feito isso, é só essa reposição. Mas eu vou sugerir agora, e gostaria que os membros aí assinassem, para que, se o IPCA for 6,5%, que está em torno disso, para que sugerir para que seja 13% o aumento da data base dos servidores.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
E isso vale a pena lembrar que imposto para 2022 vem aí 10,2, né?
A água, então, né?
A água.
Infelizmente, esse aumento da água não passa aqui na Câmara. Acho que está mudando o assunto, nem quero tocar nesse assunto. Perdão, presidente, foi uma parte do vereador, mas isso a gente pode debater em outras questões, nos 5 minutos, enfim. Mas, servidores públicos, quero aqui parabenizar vocês pelo desempenho, pelo trabalho, né? Principalmente aqueles que têm comprometimento com o nosso município. E vamos aguardar, né? Quem sabe, né? Um superávit de 14 milhões que o prefeito apresentou em dezembro de 2020, vamos pegar esse superávit e reverter para os servidores públicos do nosso município. Muito obrigado.
Consulta se há mais vereadores.
Aqui é o Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Queria já de antemão saudar o pessoal que veio aqui. A gente vai falar da nossa conquista depois. Obrigado pela presença aí, pessoal. O requerimento trata do dia do funcionalismo, né? Queria adiantar aqui meus parabéns a todos os funcionários. Desde que... Acho que o mundo é mundo... As prefeituras, os órgãos, depende do funcionário público, né? E são eles realmente que fazem a máquina funcionar. Então, a importância deles é indiscutível. Foi discutido aqui também em relação ao requerimento, né? Que foi feito pelo vereador Fábio, Lico, Almeida, Marcelo, Rodrigo e Rafael. E lembrado pelo vereador Bacana que é aprovado por todos os membros dessa casa. Como eu disse, né? Quero ver quem tem coragem de reprovar um requerimento desse, né? E obviamente que a gente tem também que enxergar de onde esse dinheiro vai sair, como esse dinheiro vai sair. Que os funcionários públicos merecem muito mais, isso aí é uma questão indiscutível, né? Mas devido à defasagem de todos os anos, não tem como dar um aumento de forma tão expressiva de uma vez só. Acho que o índice de IPCA, se eu não me engano, bacana, não é 6,5 não. Pelo que eu vi, está em torno de 9. 9, é. E eu digo aqui já, vou até fazer um requerimento diferente.
Permitiu uma parte rapidinho?
Sim.
Não, é que eu vi essa faz duas semanas atrás.
Ah, deve ter mudado.
Deve ter mudado, até acho que é mais, mas eu vi assim, entre 6,5
sim,
numa matéria, mas enfim.
É, eu vou fazer um requerimento, que não me entendam mal os vereadores que farão diferente, mas faço e convido todos os vereadores que queiram fazer, pedindo ao Poder Executivo que dê pelo menos o índice. Né? O vereador falou no dobro, mas se a gente colocar 18% dentro da folha do município, isso acho que vai dar 15 milhões. Então, a gente tem que pedir, mas tem que ser realista. Eu queria que fosse 70%. Mas existe possibilidade de fazer isso com o orçamento que o município tem sem prejudicar as outras pastas? Né? Infelizmente, o município precisa funcionar de alguma forma. Né? Então, posso estar falando alguma besteira em relação a valores aí, mas 18% do que tem hoje, pelas minhas contas aí, passa de 15 milhões aí. Posso estar enganado, posso até fazer a conta depois. Mas lembrando que no passado, quando foi 2% e pouco, deu 3 milhões de impacto, né? Então a gente tem que ser realista. Se for 9%, tenho certeza que já vai ajudar muito, embora, como eu sempre digo, mereçam mais. Mas vou fazer aqui o requerimento para que, então, que cumpra esses 9%, se os vereadores quiserem me acompanhar no requerimento. Né? Em relação a aprovar o requerimento, então eu gostaria que todos os vereadores da oposição, quando tivesse um requerimento atendido, lembrasse dos que todos que aprovou aqui, porque a gente aprova todos. Se vocês querem uma informação, nesse ano não reprovamos nenhum requerimento. Tá ok? Nesse ano que nós estamos, nenhum requerimento foi reprovado dentro da Câmara Municipal. Posso estar enganado, mas não teve nenhum. Antônio, quiser me corrigir, teve algum reprovado? Não, né? Então, quando os vereadores conquistarem aí alguma coisa e lembrar de falar, o que eu não acho que precisa, tá? Mas se quiser que segue a máxima de que só porque aprovou faz parte do requerimento, então lembra da gente também, né? Quando tiverem os seus atendidos aí. E dizer que esse abono parece pouco, mas R$210 no final do ano agora, com o preço que está a carne, com o preço que está qualquer tipo de comida, tenho certeza que vai poder auxiliar em alguma compra, né? Em alguma data festiva, em algum evento, que para a pessoa humilde, R$210 é dinheiro para caramba. Né? O bom seria se fosse o dobro, mas tenho certeza que do Executivo ter atendido esse pedido dos vereadores, eu já fico grato. Em nome dos vereadores, eu agradeço. Em nome dos vereadores, tá ok? De qualquer forma, então, fica aqui o meu parabéns a todos os funcionários públicos e obrigado por aquilo que vocês fazem pelo nosso município, pela doação, pelo dia a dia, principalmente para aqueles que amam o seu município e trabalham para o desenvolvimento dele, e espero que assim sejam todos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Lico. Deixa o Lico. Aí é o Pedro depois.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público que está aqui nos prestigiando nessa noite. Boa noite. Boa noite a todos ainda que nos prestigiam na rede social. Eu também não poderia deixar de vir essa tribuna, senhor presidente, para parabenizar os nossos servidores. Né? Como disse bem os vereadores que aqui passaram na tribuna, né? O nosso servidor merece sempre o apoio de todos nós e do Poder Executivo. Isso é muito importante. Eu que já passei em várias partes na política, né? Também fui vice-prefeito, né? Vereador de 92 a 2000. A gente sempre vê a boa intenção dos executores, né? Dos gestores públicos, né? Em fazer o bem para o servidor. Isso é importante, tá? E sempre analisando, né, o caixa da prefeitura. O servidor, ele merece tudo de bom.
né? É que nem numa empresa, numa indústria, né? Em determinadas atividades, o servidor, né? Todos eles são a mola mestra das empresas, né? São os que tocam o dia a dia, o trabalho. Especificamente aqui nós estamos falando do servidor público, né? Que é essa mola mestra, tanto a nível municipal, estadual e federal. Temos muito bons servidores, muito bons, que mereciam ganhar muito mais. Mas tudo esbarra sempre, né? No índice, né? Isso a gente vê, senhor presidente, passando anos e anos, né? Essa questão. Mas o que a gente também não pode deixar, população que nos ouve, servidores, público aqui presente, é uma conquista, né? Independente de quem seja, bem falou o vice-presidente Gutierrez, é uma conquista. Uma conquista que o servidor vai ter agora, nesse final do ano. Parabéns à gestão, né? Parabéns também aos outros gestores que puderam dar a sua contribuição, né? Vamos viver agora o momento, né? Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vamos viver o momento que nós estamos hoje, né? Com pandemia, né? Pós-pandemia, né? E o executivo aí se esforçou, né? Para conseguir algo mais para o servidor nesse final de ano. Então, gestores, né? Cada gestor tem a sua iniciativa. Aqui eu quero agradecer a todos que sempre olharam pelo servidor e parabenizar, né, a gestão atual, que vai conseguir dar esse benefício ao nosso servidor. Um abraço.
Consulto-se a mais vereadores.
Pedro Santos.
Sua palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores que aqui estão, as pessoas que nos acompanham. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar aos servidores públicos, a todas as pessoas ao qual conquistaram o direito através de concurso público. Não é fácil, às vezes nós vemos muitas pessoas criticarem o servidor público, né? Mas sempre que abre um concurso, também vai lá fazer, porque realmente é um cargo que merece todo o respeito, porque é difícil de entrar. Eu sei, porque eu já prestei vários concursos, já infelizmente não passei em muitos, já passei em alguns ao qual não aceitei, tem o meu outro que está para chamar agora. Esse último da prefeitura prestei, não fui bem, infelizmente, né? Mas que fique bem claro que o servidor deve ser respeitado, principalmente pela dificuldade que é para chegar onde está, independente do cargo. Independente do cargo. É muito bonito nós ouvirmos falar sobre o servidor público, que ele merece respeito, que ele merece aumento. Isso tudo, acredito que não poderia nem ser dito aqui, que já é obrigação, feito de casa. Mas, às vezes, o servidor ele não quer nada além do que já é, que ele já tem. Às vezes, o que ele precisa só é que a prefeitura pare de cobrar essas horas que eles ficaram afastados por conta da própria prefeitura, né? Durante a pandemia, a prefeitura fechou, mandava os funcionários embora e ficaram com essas horas extras monstruosas aí. E eu só conheço um município que tem feito isso, Garça. Garça. Fazendo o servidor trabalhar, muitas vezes no período noturno, para pagar essas horas, né? Às vezes, o servidor ele só espera isso. Espera isso. Porque se fosse proibido, as outras cidades também estariam na mesma situação. Mas por que só Garça? Por que só Garça tem feito isso com os servidores? Né? Às vezes o servidor não quer nada mais do que isso. Às vezes um pequeno gesto, autorizar que essas horas sejam retiradas, como foram nos outros municípios. Não fazer o servidor ficar trabalhando no período noturno, porque o servidor estava à disposição. Ele foi trabalhar, só que a prefeitura dispensou. Dispensou e fez esse banco de horas ao qual, infelizmente, eles estão tendo que pagar. Então, encerro aqui parabenizando o autor do requerimento, parabenizando a todos os servidores, torcendo para que essas falas bonitas que nós ouvimos aqui dos vereadores sejam atendidas, que tenha abono, que tenha aumento, que tenha valorização, mas que principalmente que tenha respeito com o servidor. Muito bendito pelo vereador Ademar, que tenha respeito e que o servidor ele tenha, no mínimo, opinião própria. Porque hoje em dia o servidor tem medo, tem receio de falar dentro do patrimônio público, dentro das repartições, tem medo de ser transferido de trabalho, tem medo de perder as bonificações, tem medo de se expor, tem medo de opinar. Né? Muito era dito que haviam perseguidores em Garça. Eu não me lembro de uma situação igual essa, a qual nós vemos um silêncio absurdo do servidor no município. Um absurdo. Será que esses servidores não falam mais? Será que esses servidores não opinam mais? O porquê? O que tem feito? Será que eles estão tão contentes assim que esses servidores não podem mais opinar? O que tem acontecido no município de Garça que calou o servidor público? Até mesmo a classe dos professores, ao qual sempre foi extremamente unida, extremamente participativa, e hoje em dia, infelizmente, nós não vemos mais a mesma força. O que será que estão fazendo com esses servidores, com esses professores no município de Garça? Né? Então, torço para que tudo volte a ser como antes e que o respeito ao servidor, ao professor, até mesmo aos cargos comissionados, voltem a reinar aqui no município de Garça. Obrigado.
Consulto se há mais oradores. Fábio Santos com a palavra.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha, venho aqui também, né, parabenizar os servidores públicos do nosso município, em especial o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, comandado pelo diretor André, todos os funcionários, conversando com ele agora, 130 funcionários, né, e você vê a eficiência e a qualidade do serviço do SAE. Então, queria aqui agradecer, né, todos os funcionários pela dedicação, pelo trabalho, dizer que eles são essenciais para o funcionamento do município. Sem eles, nada funciona. Então, queria desejar um abraço e as felicitações pelo seu dia. Um abraço a todos.
Consulte-se a mais oradores.
Para não.
Próximo requerimento.
Requerimento número 1202 será lido na íntegra. Requerimento Fabinho.
Acho que tem que consultar o...
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Eu gostaria de que o requerimento fosse lido na íntegra. Obrigado.
Plenário favorável? Ok.
Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Sim Saúde, em nome de seu presidente, Sr. Aristeu Carriel, das colaboradoras Tininha e Silvana, pelo transcurso do seu 83º aniversário ocorrido no dia 28 de outubro de 2021. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, um voto de congratulações e aplausos ao Sim Saúde, em nome de seu presidente, Sr. Aristeu Carriel, e das colaboradoras Chininha e Silvana, pelo transcurso do 83º aniversário ocorrido no dia 28 de outubro de 2021. Os resultados do trabalho do Sim Saúde se concretizaram ao longo dos anos, mas o trabalho segue intenso para garantir melhorias aos profissionais e impedir retrocessos, e para garantir maior humanização do trabalho na área de saúde. Essa luta contínua do Sim Saúde abraçou toda a energia e vitalidade. Trabalhar sonhos e operar resultados é o seu lema. Sala de sessões, 3 de novembro de 2021, Fabinho Policinani, vereador do PSD.
Consulto-se a oradores.
Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Volto a essa tribuna para comentar sobre o requerimento de congratulações e aplausos. Primeiramente, queria aqui agradecer o senhor Aristeu Carriel, que está à frente do Sim Saúde há muitos anos. Muitos anos. Parabenizá-lo por isso. Tenho acompanhado aí há muitos anos. Eu não era vereador. E já acompanhava o trabalho do senhor Aristeu Carriel. Bom, também, Tininha Nascimento, minha grande amiga, pessoa maravilhosa. A Silvana, tá? E lembrar que o Sim Saúde completou 83 anos. É um dos mais antigos da região. É um dos mais antigos. E o trabalho é muito bem feito. Eu acompanho cobranças em hospitais, acompanho fiscalização em postos de saúde. Eu acompanho todo o trabalho do Sim Saúde. E digo mais, quem não é sindicalizado deve ser, porque o sindicato, o Sim Saúde, ele vai lutar pelos seus direitos. Tá? Eu tenho certeza disso. Eu fiz alguns requerimentos algum tempo atrás aqui, inclusive convoquei o senhor Aristeu Carriel para que estivesse vindo aqui sobre algumas situações que foram colocadas por ele. E a gente vê que ele tem muito conhecimento da causa também, pelo tanto de tempo e pelo amor que ele trabalha ali dentro e todos os outros funcionários. Então fica aqui o meu grande abraço a todos os funcionários, aqueles que já passaram pelo Sim Saúde e hoje aos que estão atualmente à frente ali junto com o senhor Aristeu Carriel no Sim Saúde, tá bom? No sindicato ali. Um grande abraço a todos.
Consulta se há mais algum orador.
Orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 1203, Fabinho Policinani, solicitando ao excelentíssimo senhor deputado estadual, tenente Coimbra, para que efetue gestões junto ao governo estadual, visando a liberação de emenda parlamentar para este município, no valor de R$300 mil, destinada à reforma do tiro de guerra 02014 neste município.
Consulta-se a oradores.
Fabinho.
Com a palavra.
Mais uma vez volto à tribuna. Eu vou ser rápido. Logo quando o sargento Odinei esteve aqui no nosso município, à frente do TG-02014, eu estive lá fazendo uma visita, já havia ido em muitas, mas ele me mostrou o TG ali, muitas situações. Um prédio muito velho, também é um dos mais antigos. Você entra na sala ali e dá vergonha de você falar que aquilo ali é a sala de um sargento. Eu sentiria vergonha. Aquele prédio ainda pisa de vermelhão, alojamento é um bagaço. Então eu fiz um requerimento, estive conversando com o assessor do deputado Coimbra, que imediatamente me respondeu, e estará vendo aí a possibilidade de estar enviando essa emenda parlamentar para o município de Garça. Então, eu acredito que dá para mexer ali, pôr um piso, melhorar aquele alojamento para o pessoal do TG, e merece, tá? O alojamento ali também é péssimo, o nosso TG é muito antigo, chove dentro, é muito velho, precisa ser revitalizado, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Próximo requerimento.
1204, Rafael Frabetti, solicitando a Artesp e a Eixo agendar um horário para realizar uma reunião junto à Câmara Municipal de Garça para tratar sobre a praça de pedágio instalada na SP-294, comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Rapidamente, né? Eu estive fazendo um dever de casa aqui na Câmara Municipal, olhando os requerimentos dos vereadores. Nós estamos aí atingindo um número de 1.100 e tralala. Qual que é o número último, por favor? 1.204 requerimentos na Câmara Municipal, né? E eu fiz aí um balanço das ações relacionadas a pedidos quando deriva de vários vereadores. E a primeira dela é em relação ao pedágio, né? Vários vereadores já subiram aqui. Acho que se não foram todos, quase todos, para falar do que o pedágio trouxe de complicação para algumas pessoas, né? Escutei também na rua algumas pessoas dizendo que pararam com o trabalho, né, em Marília por não compensar mais. E também a gente sabe da evasão que está tendo, todo mundo sabe, né, dessa evasão. Quando eu digo, não estou nem falando que é certo nem errado, porque isso aí quem vai definir é a justiça, mas existe uma estrada municipal e eu acho que juridicamente é difícil a concessionária conseguir impedir essa passagem. Mas o meu pedido é para o pessoal da EIX e da Artesp uma audiência pública conosco, com todos os vereadores. Cada um traz o seu ponto de vista, obviamente fazer uma reunião pacífica, educada, né? Escutar eles e pedir que eles nos escutem também, para que cada um faça o seu pleito, para que eles levem esse pleito de uma forma mais contundente para o governo do Estado, visto que os requerimentos não surtiram efeito. Né? Os requerimentos são muitos e não surtiram efeito. Então, estou pedindo essa audiência. Assim que tiver a data e se eles disponibilizarem a data, eu vou comunicar aos vereadores, esse provavelmente vai ser online, e o importante é que todos participassem. É para mostrar que a Câmara Municipal está preocupada com isso daí e de que forma que a gente pode contribuir e se pode contribuir também, né? Porque a gente também não sabe do resultado disso, ok? Mas isso aí é relacionado a todos os pedidos passados pela Câmara Municipal relacionado ao pedágio. Obrigado.
Bacana.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e pessoas que nos acompanham pela rede social. Bom, eu vou dizer que o presidente, eu acho que não está informado legal, até porque eu não passei algumas informações para a Vossa Excelência. Mas prosperou sim. Tem uma denúncia minha no Ministério Público com base, né, e com já jurisprudência de que o trabalhador que antes do pedágio já trabalhava em Marília, ele não pode onerar essa despesa. Tem algumas decisões, gostaria até que o presidente consultasse isso, né? E a minha denúncia ao Ministério Público foi acatada, viu presidente? E se tornou um inquérito e está tendo um objeto de investigação. Não sei se Vossa Excelência tem esse conhecimento, mas você pode se informar aqui na direção da Câmara, tá bom?
Consulte uma parte, vereador? Não, eu tenho informação sim, é que não tem decisão, né?
Mas foi acatado. É que os vereadores fizeram
várias... Posso terminar uma parte? Pode terminar. Tá. Como não tem decisão, e a gente sabe o tempo que uma demanda jurídica pode levar, inclusive um inquérito, né? Esse pedido meu é administrativo, né?
Entendi.
É bem diferente. Mas se vier os dois, ótimo.
Não, é que você falou que nada prosperou. É o contrário, né? Prosperou porque há um inquérito aberto, né? Então tem sim um inquérito aberto de investigação sobre essas questões que foi apontada através da minha denúncia. E gostaria de comunicar com o presidente também que a semana que vem estarei em São Paulo, tá? Eu vou ter uma reunião com o assessor do governador João Dória, o Jorge Damião, não sei se você conhece, tá? Que já enviei o requerimento através do WhatsApp dele, ele já apresentou isso daí para o governo, e a semana que vem eu vou estar lá conversando, pedindo a isenção de trabalhadores do município que vão até a Marília todos os dias e estudantes. E provavelmente pode prosperar sim, viu, presidente? Eu acho que isso daí pode prosperar. Então são algumas informações que eu estou passando, Vossa Excelência, que talvez o senhor não tenha conhecimento, né? Mas a gente está sim. Desde o início, antes do início da instalação do pedágio, nós temos aqui sempre trabalhando, sendo contrário à instalação do pedágio e também trabalhando pedindo a isenção da nossa população. E outra, são 5 municípios, se eu não me engano, onde o pedágio é sede, há isenção para todos os moradores. E posso citar um exemplo de Boituva mais uma vez, que eu trabalhei lá no rodeio lá durante 12 anos, e lá tem 2 corredores laterais. Quem acostume para São Paulo pode observar isso. E quem mora em Boituva não paga pedágio, que vai até Sorocaba, e quem volta. Então lá é isento, né? E essa conquista foi de mais ou menos no ano de 2000, 2005, se eu não me engano, que eles não pagam pedágio. Mas eu acho que é importante a gente estar colocando e debatendo o assunto. A sociedade, os gestores, né, executivos, só criam encargos para a sociedade, diminuindo o poder de compra, diminuindo o poder de ganho e aumentando cada vez mais impostos e onerando, né, onerando o bolso do trabalhador. Esse é o problema. A gente, eu posso aqui defender algumas questões do pedágio, porque eles arrumam a rodovia e também prestam serviço de guincho, de atendimento às pessoas que têm algum problema dentro das rodovias. Isso é ótimo, mas os valores têm que ser revistos. Não sei se alguém aqui costuma ir para Santa Catarina, né? Se já foi alguma vez lá. Não sei quanto está o pedágio hoje, mas posso falar de 2019, onde estive lá, o pedágio lá era R$1,80. Você vê, um pedágio que instalou aqui, recentemente aqui, nós pagamos R$8,80. Eu acho que a nossa região, que eu, se eu não me engano é a quinta região mais pobre do estado de São Paulo, pagar R$8,80. Se você pegar a renda per capita dos trabalhadores, principalmente de Garça, a renda per capita aqui está em torno de mil e pouquinho. Então, quer dizer, você divide todo o ganho do município, né, através de impostos, e enfim, e daí você mede e divide na população e dá mais ou menos isso daí. Então, quer dizer, R$8,80 é muito caro. Então, teria que ser, pelo menos, os serviços, eles são ótimos, mas teria que ser um preço menor, fazer um estudo sobre isso e diminuir o valor, que eu acho que isso não vai acontecer, porque há uma concessão já feita, né? Já tem um contrato entre o governo do estado com a própria concessionária, e aí é só a única solução que tem é reivindicar alguns direitos aí, possíveis direitos para a nossa população. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Próximo requerimento.
1204.
5.
Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção da calçada em torno da EMEI Victor Hugo Guanais de Freitas.
Consulte-se a oradores.
Não há.
Próximo requerimento.
Requerimento 1206, Rafael Frabete, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha para que efetue gestões junto ao governo estadual, visando a liberação de emenda parlamentar para este município, destinados à construção de uma unidade básica de saúde no município de Garça.
Consulte-se, oradores.
Não.
Próximo requerimento.
1207, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação à barraca de doces montada recentemente no entorno do lago artificial.
Consulte-se, oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, que fique bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa que, comerciante, que tem a barraca da cocada lá no lago. Porém, eu venho aqui trazer uma bandeira dos demais comerciantes. Todo ano, essa barraca, ela tem uma autorização, inclusive nesse meu requerimento eu estou solicitando, porque eu tenho interesse sim de ver como foi os trâmites para autorização dessa barraca, porque ela faz uma doação para o Fundo Social, uma coisa nesse sentido, e todos os anos essa barraca sozinha tem o direito de trabalhar lá no lago. Nós temos aqui em Garça comerciante que trabalha com carrinho de lanche, nós temos comerciante que trabalham fazendo pastel, faz doce, uma infinidade de pessoas. Todo mundo fala, vamos ajudar o comércio, vamos impulsionar. E só a barraca da cocada tem autorização para trabalhar lá no lago. É justo?
É justo isso? Ah, mas ela faz a doação, tem um cunho social. Tudo bem. Mas e se fizesse algo que fizesse uma partilha entre os comerciantes e autorizasse mais pessoas a trabalharem lá? Essa barraca, eu posso estar enganado, mas acredito que ela não é de Garça. Ela vem, pega o comércio, trabalha ali, faz a sua doação, sim, faz. Não estou falando que não faz. Mas depois o recurso vai embora do município. E os comerciantes aqui de Garça?
Permite uma parte?
Pois não?
Não, como que se... porcentagem, como é que se regula essa doação? Tem um valor, assim, simbólico? Porque se for porcentagem, como é que fiscaliza isso?
Pelo que eu não tenho certeza, mas pelo que eu vi, o barraqueiro fez uma doação de um dinheiro para o Fundo Social, bacana. Exatamente por isso que eu quero ver a solicitação dos documentos. Por quê? Se você tem hoje, você está desempregado, você perdeu o emprego, você não tem o que fazer para você ganhar o pão da sua casa, você vai correr para tentar fazer um comércio, alguma coisa. Vai lá na prefeitura ver se você vai conseguir colocar alguma coisa lá no lago. Vai lá. Você vai ter que ir lá no departamento, fazer um DOC, fazer uma solicitação, vai para a fiscalização vai mandar o fiscal, vai fazer uma infinidade de documentos e provavelmente vai vir negado.
Vereador Pedro, se permite uma parte?
Pois não.
Esse requerimento, eu queria só informar o senhor que eu tive uma informação que esse rapaz da barraca da Cocada, ele recolheu todas as taxas que o município solicitou e fez uma doação no valor de R$2.000 para atender o Fundo Social. Aí eu concordo com o seu questionamento, talvez algum outro comerciante que tiver interessado poderia ver o trâmite certinho e entrar em contato para ver se conseguia também, né, fazer igual. Beleza?
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Mas já que o vereador falou que tem essa informação, sim, esses R$2.000 é por quanto tempo o cara pode ficar com a barraca lá? Você poderia me informar? Ou é quanto tempo ele quiser, como que funciona? Então, qual que é o prazo? O senhor sabe?
Se permite,
o senhor não veio com a informação correta, então poderia ter a informação correta, né? De quanto que ele pagou e o prazo também. Não. Sim.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
O prazo que o nosso vereador bacana está querendo saber, eu passei ali na barraca, conversei com ele, ele falou que ele pode ficar 30 dias a partir do dia que ele chegou.
Gente, já vamos acelerar numa parte que eu preciso concluir.
O meu é rápido, permite?
Pois não.
Não, só dizer que não é que a informação do Rodrigo é incorreta, vereador. É só que ele tem apenas... A incompleta pode ser. A incompleta é legal. Porque ele tem a informação do valor só, né?
Só para concluir, que só falta 40 segundos. Então, enquanto o comerciante de Garça tem dificuldade para fazer o seu comércio lá no lago, a prefeitura, lógico, fez a doação, não estou negando que fez, mas os demais comerciantes não tiveram a mesma oportunidade... E nem vender lá no dia de finados o comércio pôde. Será que se fosse a barraca do Cocada,
você permite uma parte,
o cemitério não ia autorizar?
Você permite uma parte,
será que não fosse a barraca da Cocada, ele não podia deixar a barraca dele lá na frente do cemitério? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Se fosse a barraca de Cocada, estaria lá na porta do cemitério.
Mais algum vereador?
Santos.
Não pediu? É que eu achei que você falou. Fábio Santos com a palavra. Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, todos que nos assistem. Só uma informação para o Pedro, ele falou sobre o cemitério, né? Por que não teve vendas lá? A informação que eu tive é que foi em virtude da pandemia, Pedro. Por isso que não foi feito.
Permite uma parte, vereador?
Foi isso.
Lá no lago não tem pandemia, não.
Não, vereador, é diferente. Lá tem uma barraca. Lá tem uma barraca. Lá tem uma barraca. Lá no cemitério são várias barracas, você sabe disso. Não é uma só, não. É bastante.
Permite uma parte? Permite uma parte?
Sim, permito.
Não, é porque assim, a pandemia ela trata-se de aglomeração, né?
Sim.
De aglomeração de pessoas, né?
Sim.
Quantas pessoas que você, na sua opinião, você acha que se juntar, ela é considerada uma aglomeração?
Como é que eu vou responder isso, vereador? Não,
Quantas pessoas você acha que passou lá no cemitério? Fala para mim, quantas pessoas passou no cemitério?
Aqui já é uma aglomeração.
Quantas pessoas passou no cemitério?
Permite uma parte? Se permite uma parte?
Claro.
Não, aqui já tem uma aglomeração. Ó. Aqui, ó.
Sim.
Isso daqui já é uma aglomeração.
Me permite uma parte, vereador?
Sim, permito.
Aqui é uma aglomeração com regras. Máscara, distanciamento e álcool em gel. Aqui eu posso falar da minha Câmara Municipal, né?
Se permite uma parte, vereador?
Já foi. Eu não terminei a parte ainda. Posso terminar, vereador?
Não, pode.
Posso? Obrigado. Se o senhor olhar para trás, as mesas estão distanciadas conforme pede o decreto. E as pessoas estão sentadas com distanciamento conforme as cadeiras estão demarcadas. Aqui a gente consegue controlar, né? Lago, cemitério, já não depende desse controle da nossa parte, né? Então, aqui não existe aglomeração fora do decreto.
Só isso, vereador. Obrigado.
Consulte, senhores oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. O que eu quero dizer, aglomeração é quando tem um grupo de pessoas aglomerada. 5 pessoas, 3 pessoas já é aglomeração. Então a lei determina regras. E outra coisa, se não tem fiscalização, isso não é problema da população. Isso é problema do executivo. Quem tem que providenciar a fiscalização, porque é ele que faz o decreto. Então a partir do momento que você faz o decreto, que você pede para cumprir regras, você tem que também se organizar e colocar os órgãos fiscalizador para cumprir esse decreto. Então, esse é um ponto, tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa explicar melhor. Com relação ao requerimento do Pedro, eu concordo com ele, né? Porque há uma dificuldade mesmo da sociedade e da nossa população que eu vou citar um exemplo aqui. Eu acompanhei um pai de família que perdeu o emprego e que precisava montar uma barraca de pastel aqui no centro da cidade, tá? Acompanhei ele no setor de fiscalização e eles não concederam. E outra, a gente está falando de vias públicas. As vias públicas, elas são públicas, né? Ela pertence a todo mundo, ninguém tem direito adquirido aqui. E você tem pessoas que já ocupam os seus espaços. Vou deixar bem claro aqui, eu não sou contrário, sou favorável. Eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, inclusive pessoas de fora. Hoje a lei federal, ela determina que não importa que seja pessoas do município ou pessoas de fora, ela dá o direito da pessoa trabalhar dentro de qualquer perímetro urbano do país. Tá? Existe uma lei que é bem clara e a gente é a favor do emprego. Se a pessoa está trabalhando, é que ela está precisando e essa é a função dela. Isso é um ponto. Nós temos que deixar claro as situações que o Pedro colocou no requerimento aqui. Então vamos deixar claro aqui para que não haja uma inversão de valores e que as pessoas possam até condenar, porque o vereador é contrário, entre aspas, né, que tem uma manipulação de informação. O pessoal pode colocar assim, ah, o vereador é contrário que a pessoa trabalhe. Não, pelo contrário, nós somos favoráveis que a pessoa de fora trabalhe e que a pessoa do município também trabalhe. Nós queremos que os dois trabalhem. E eu até vou sugerir aqui, o vereador Pedro, gostaria que, no seu requerimento, que nós pudéssemos aproveitar essa discussão aqui e pedisse para o executivo ceder pelo menos uma vez por mês para que os barraqueiros da cidade pudessem explorar um próprio público que é de toda a sociedade. Aquilo ali não é do prefeito, não é do poder legislativo, é da cidade. Aquilo ali foi construído com recurso público. Então, que uma vez por mês o prefeito, né, faça um cadastro e liberasse aquele espaço ali para as pessoas explorar. Porque isso daí é você ajudando pessoas que estão desempregadas e querem trabalhar, você está ajudando o município, o desenvolvimento do município também. O município só desenvolve com geração de emprego. E o executivo, ele tem a obrigação de criar alternativa para isso. E essa é uma alternativa boa, né? Já que estamos cedendo aí, né? Falo que estamos cedendo porque o executivo está cedendo ali para uma barraca explorar, né, um próprio público do município, que foi construída com dinheiro público do trabalhador do município. Não foi construído com dinheiro público de um trabalhador de fora, né? Pode até que tenha alguma receita de fora, mas a maioria da receita ali são da população garcense. Então nós temos que retribuir isso a toda uma sociedade. Então quero deixar bem claro aqui, não sou contrário ter uma barraca ali, né, de vendendo produtos de uma pessoa de fora, até mesmo porque não há lei que impeça isso, né? É o direito de ir e vir. É um direito constitucional da pessoa também. E hoje uma lei que pode trabalhar, tem vendedores, isso é fundamental. Geração de emprego, renda para todos, né? E nós temos que trabalhar para isso. É uma casa de leis aqui, nós representamos uma sociedade. Mas o que eu quero dizer é que também temos que há alternativas e menos burocracia para trabalhadores do município. Isso é fundamental. Então, eu gostaria de dizer, presidente, que não sou contrário à barraca ali. Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, mas que a gente também crie alguma alternativa para que o trabalhador do município também tenha essa oportunidade mais fácil, sem muita burocracia. Eu sei que tem pessoas que já trabalham dentro do município há muitos anos, mas que dá oportunidade para outras pessoas também que possam explorar esses, esses próprios públicos do município. Nada contra, presidente, quero dizer, deixar claro aqui, mas também que a gente possa discutir aqui entre os vereadores para que possa aí também criar um dia por mês as pessoas terem uma renda. Eu acho que isso é importante, mas é um assunto que não depende de mim, depende aí do apoio de todos e também, né, de uma demanda aí, se, não sei se é grande ou pequena, mas que o Executivo possa olhar isso com carinho. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Número 1208, Pedro Santos solicitando ao prefeito informar a possibilidade de denominar uma rua de Wilson de Castro Oliveira.
É Wilson ou Wildon? Será que está escrito errado? Ô Pedro.
De Oliveira Castro.
É Wilson ou Wildon? Wilson. Wilson de Castro Oliveira. Tá ok, só uma correção. Bacana. A gente vai votar os requerimentos, se puder só fazer o voto com a gente aqui. Não? Acho que ele está ali no... Você vai falar com ele? Após a leitura de todos os requerimentos... em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os contrários, se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Foi escrito, tá? Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Pessoal, chegou o momento de eu falar com vocês agora. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Bruno, Douglas, Wesley, William, Ronaldo, Luiz Carlos, João Vitor, Thiago, Thalita, Gabriel, Léo, Thalia e Sérgio Perón. Vocês representam aquelas 70, sei lá, ou 80 pessoas que vocês reuniram lá no ano passado, né, quando a gente discutiu um pedido de vocês, um sonho de vocês, que era um local para vocês praticarem o esporte que é do gosto de vocês, sem que vocês sejam tratados como delinquentes, para que vocês possam ter a segurança de estar lá treinando o esporte de vocês, sem ser perseguido, né? Então, daquele dia, daquela conversa, passaram aí quase 12 meses. Eu peguei o primeiro requerimento, que eu fiz 5 requerimentos relacionados a essa pista, né? Em especial aqui, a minha palavra vai para o presidente e o vice da associação. Eu vou chamar pelo apelido, né? É o Bugral e o Negral, que estão aí, são amigos meus. E liderado por esses dois, vocês todos constituíram uma associação, trazendo pessoas jovens, pessoas experientes. Quem não conhece o Fela? Né? Olha o Fela lá. O Fela é dos primórdios do wheeling, né, Fela? Do freestyle, participou de tudo. Todo esse pessoal aí, então, obrigado, viu, Fela? Você está representando a velha guarda aqui. Faço parte dessa velha guarda quase já, viu? Andei com vocês lá naquele distrito muito, né? Então, eu queria passar para vocês aqui o vídeo de como vai ficar a pista. E esse é o projeto já definido, tá? Contratado e agora o início da execução. Junto com esse projeto tem a iluminação toda do parque ecológico. Se vocês quiserem se aproximar aqui para assistir melhor... Fabiano, por favor.
Dessa matéria. Volta o tempo, por favor, Fabiano, para eu me situar no tempo, se eu ainda tenho. Bom, eu queria que vocês soubessem que quando vocês acreditaram em mim, lá naquele momento de eleição, né? Era um momento de eleição, né? Vocês receberam essa proposta de várias pessoas, escutaram isso de muita gente, infelizmente não foi concretizado, não conseguiram concretizar. Mas tudo começa naquelas pessoas que não conseguiram, até chegar nesse ponto. O desafio era vocês se organizarem como uma sociedade civil, vocês abriram uma associação, vocês possuem uma responsabilidade jurídica a partir de agora. O presidente é o Bruno, o vice-presidente é o Negral. Então, a partir desse momento, vocês serão responsáveis por esse local, né? Fico muito feliz de ter conseguido isso para vocês. Faço parte dessa turma, gosto de moto, vocês sabem disso, que não é à toa que eu estou apoiando vocês nisso, e vou continuar apoiando. E vocês podem ter certeza que vou estar junto com vocês ali, participando do esporte. Quero que vocês me ensinem um pouco mais lá, tá bom? Pegar com os antigão, com a molecada nova aí, e fazer esse serviço. E lembrar vocês também que a política é feita de unidade, né? Quando eu te dei esse serviço, Bruno, eu sabia que você conseguiria, porque hoje vocês estão representados por mim aqui dentro. Mas dia de amanhã, eu não estou mais aqui, precisa ter um de vocês aqui também. E através desse esporte, dessa unidade, vocês têm que construir pessoas para a sociedade, novas lideranças. Pessoas que consigam lutar pela própria comunidade. A comunidade ela só é forte quando tem liderança. A comunidade só é forte quando ela se junta. E vocês se juntaram. E prova disso é essa diretoria aqui. Tá ok? Parabéns para vocês. Contem comigo sempre, estou à disposição. E vamos fazer de tudo melhor lá para essa pista ter vários eventos e arrecadar dinheiro para a sociedade aí, hein? Para todas as entidades aí, por favor, hein? Alimento, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado aí, pessoal. Valeu.
Pessoal, peraí, que eu vou parabenizar aqui, vou parabenizar vocês.
Viu, se vocês quiserem aguardar, tem mais gente pra falar aí, tá bom? Valeu, Fela. Consulta o próximo orador.
Ademar.
Com a palavra.
Boa noite a todos, dá licença tirar a máscara. Bom, vou parabenizar aqui o vereador Rafael Frabetti, tá, Rafael? Com sinceridades, tá? Porque me assustou muito semana passada de uma tabela do município de interesse turístico, qual Garça é MIT, município de interesse turístico. O que, que é o MIT, para vocês saberem? É um programa do estado de São Paulo que dá recursos para o município dar essas infraestruturas no turismo na nossa cidade. E, segundo a prefeitura, alguns recursos do MIT, certo? Eu acho que na outra pode ser até o deputado que o Rafael falou numa entrevista, que é o Geninho Zulimiano, que ele falou na entrevista, e o MIT, que é o município de interesse turístico, que é o programa do governo do estado de São Paulo. E aqui eu parabenizo o Rafael também, Porque é o seguinte, Garça, pega a tabela lá para mim, Fabiano, fazendo um favor. Garça está com uma nota muito baixa em relação ao desenvolvimento de turismo em Garça. E o Rafael pode salvar isso aí. Viu, Rafael? Então, parabenizo você. Você pode salvar isso, sabe por quê? Porque se continuar do jeito que está, as notas vão cair. Olha lá, está ruim. Isso aí são cidades que estão a nota abaixo do MIT. Certo? Depois eu dou o documento inteiro para vocês. Certo? Então, ele pode salvar o município de interesse turístico com esse projeto que ele lutou tanto. Eu acho que o bacana, em outras, ele comentou comigo, depois ele fala, enfim, o que você acabou de falar aqui. Então, isso é bom, certo? E ontem, a autora, não podemos esquecer, pelo amor de Deus, ontem a autora do projeto que iniciou em Garça lá em 2015, a ex-deputada Rita Passo, até com a minha família, enfim, ela ligou muito contente com esse projeto, porque era uma coisa que já tinha perdido na época e ela conseguiu recuperar. E ela falou, está dando muitos frutos aí na cidade de Garça. Então, falo isso, parabenizo o Rafael Frabetti e falo para vocês, estão sendo muito bem representados e ele vai salvar o MIT em Garça. Pode ser isso que vai salvar, a nota pode aumentar. E é isso aí, pessoal, é dessa maneira que eu falo nesse ponto. Só que para não me perder, Fabiano, volta o tempo rapidinho. Parabéns, viu, Rafael? Isso você pode ajudar muito a gente não perder. Tem muita cidade que está perdendo o MIT. E a nossa cidade tem o potencial de ser instância turística. Isso a deputada estadual Analice Fernandes falou com o Flávio Pérez na última vez que ela esteve aqui, com o Flávio Pérez, falando que Garça deveria ter uma secretaria apenas para o turismo, para pensar um pouco maior, que isso pontua muito, e não dividir uma secretaria com dois setores. Então isso é um ponto positivo. Parabéns, mais uma vez. E falar sobre a creche Maria Leonor. Pedro, a gente vai conseguir aquela pequena quantia para a gente continuar aquela obra inacabada. Tá? Eu estou muito feliz. E tenho duas notícias muito importantes aqui para dar para todos vocês. Eu estou conseguindo, acredito eu, está em tramitação, a cobertura de duas quadras. Uma por emenda estadual e uma por emenda federal. A Vitor Hugo Guanás, aquela quadra do Vitor Hugo, uma das duas, eu vou conseguir o valor, e a da ETEC, aqui do Bosque. Então, são coisas que vão dar muito resultado aí na parte do esporte, na parte da educação. E por hoje, essa noite, eu acho que é só que eu falo isso. Parabenizo o Bonassa, que foi o Fábio Bonassa, que foi secretário, ex-secretário do turismo na cidade de Garça. E é dessa maneira que eu expresso aqui, parabenizo esse grande projeto que vai ser iniciado para todos vocês aí. E uma salva de palmas para o Rafael Frabetti, que ele merece.
Não, merece. Estou falando a verdade. Obrigado, vereador.
Merece.
Obrigado. Consulto se há mais oradores.
Sim, agora.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Pelo amor de Deus, é Truna hoje, hein? Meu pai do céu. Boa noite a todos aí, o pessoal aí que gosta de empinar suas motos, que eu acho top, só tenho medo. Eu acho bonito. O Bruno, o Fela, que é meu amigo há mais de quase alguns anos, né, Fela? Eu não vou falar se não entrega a nossa idade, né, Fela? Eu senti falta aqui do Natan, do Gé, de alguma galera que tá faltando. Mas eu fiz vários requerimentos e eu fico feliz em saber que a administração atendeu o requerimento meu, de outros vereadores. Teve mais vereador que fez requerimento a pedido de companheiros de vocês que utilizam espaço. Eu acho que vai ficar muito bom. Espero que se cumpra tudo que passou aqui nessa TV. Tá? Tem que cumprir, porque aqui fica gravado e o Fabinho vai estar lá para cobrar. E quem sabe eu compro até uma moto para empinar. Eu não tenho labirintite, então, e lá vai estar no lugar adequado. Parabenizo vocês aí, o Bruno, o pessoal que fez a associação. E é isso aí, galera. É melhor se divertir do que aprontar o que não deve. Parabéns a todos aí, a galera. E vamos aguardar esse projeto. Sair, eu quero estar lá junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Permite a parte, Fábio. Lucas.
Pode falar, Lucas.
Bom, aproveitar aí o que tem o tempo ainda, agradecer e parabenizar o Rafa, né? Obrigado. Dar os parabéns ao Bruno, a toda a equipe. É, como você mesmo falou, a gente espera que saia o quanto antes, né? E fica aqui meus parabéns aí mais uma vez para todos vocês e principalmente aí para o Rafa que conseguiu essa conquista.
Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, uma boa noite.
Consulto-se a mais vereadores. Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoal que nos prestigia hoje na sessão, queria só colocar aí fazer uma colocação. Não sei se vocês se lembram, na campanha eu soltei um vídeo, né? Acho que o Fela deve lembrar, que é um parceiro meu de infância, que esse projeto era um projeto meu de campanha também. Só que infelizmente o nosso candidato a prefeito não ganhou naquela ocasião, né? E isso daí é que é um projeto de campanha desse mandato que nós já tínhamos com aquele local onde vai ser construído. Tinha um vídeo lá, que se vocês entrar no Facebook, na página, vai ter um vídeo da data que a gente colocou, mas parabenizar o vereador Rafael, isso é um fato, né? Ele foi eleito junto com o prefeito, então por isso ele teve essa facilidade de criar um projeto e foi acatado pelo executivo. E é óbvio que a cidade ela tem que criar possibilidades, né? E principalmente apoiar o esporte. É, vocês são jovens ainda, mas o Fela vai lembrar. Eu e o Zica fizemos vários encontros aqui de motos. Trouxemos equipe de Willy. Né? Eu acho que vocês são jovens ainda, talvez deveria ser muito pequeno, muito crianças naquela época. Né? Mas nós, né, fizemos vários eventos aqui. É, não sei se o Rafael recorda, nós fizemos um encontro, vários encontros, foi sucesso. Foi na frente da incubadora de empresa.
Pois não. Incubadora.
É, na frente da incubadora de empresa, nós fizemos vários lá, onde o Fela e o Zica eram pioneiros naquela época. Trouxeram competidores para fazer a apresentação de Willy naquela ocasião. Então, assim, a gente tem uma história também, né, com relação a encontro de motos. Já fui em vários também, na época. Fui em Tupã, fui em alguns que eu era mais jovem e tinha moto também, tinha alguns amigos. Não era uma moto cara, mas são motos mais humildes, porque a gente sempre foi pessoas humildes, né? Mas a gente gostava muito de ver e de estar organizando esse tipo de evento. Então, acho que se caso também o nosso candidato fosse eleito, esse projeto estaria sendo concluído também, porque foi um projeto que eu tinha, né, também para fazer isso lá no Parque Ecológico. E eu acho que lá também cabe outro tipo de construção lá para outros tipos de eventos, já que a área é grande, né? Poderia também, eu que gosto muito de rodeio, poderia ser também um local para realizar esse tipo de evento. Mas enfim, parabenizar a todos vocês, espero que vocês tenham sucesso nesse projeto, né? E que continue fazendo essas atividades esportivas, que eu acho que é eu gosto muito. E acho que cidade merece. Não só essa pista, como outras construções também direcionadas ao esporte. Mas parabenizo o presidente da casa e parabenizo todos vocês aí. E que Deus abençoe que vocês consigam aí, não só, né, essa realização desse sonho, mas que vocês consigam seguir adiante e construir uma coisa muito maior, que é isso que a gente espera.
Obrigado, viu? Obrigado.
Eu pensei que você ia usar a parte, mas valeu, presidente, parabéns aí. Eu acho que a cidade merece, né, todas essas conquistas. Então, isso é importante, falar de projetos bons, projetos bonitos, e que esses jovens aí tenham o seu espaço para poder, né, fazer suas atividades. A gente sempre fala, né, a política ela não está envolvida 80% nem 99% na sociedade, ela está 100%. Ela que direciona, ela que cria regras, ela que regula toda uma organização do município. Então, a política ela é fundamental. E se vocês acompanharem a política, isso vai ser muito bom para que os jovens, né, no futuro, possam ter olhos melhor para as pessoas que vão representar vocês, ou até que vocês criem representantes também dentro de uma sociedade. Isso é fundamental. Escolha certa,
sempre está observando o que é feito de bom e o que é feito de ruim dentro do município. Então isso vai trazer muita conhecimento para vocês, enriquecimento de pessoa, de ser humano, e isso é fundamental. Parabéns a todos vocês, Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Consulte-se a mais vereadores. Não havendo mais vereadores no primeiro turno, passaremos ao segundo turno de discussão. Concluo o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente, grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão. Pelo tempo prorrogável de 5 minutos, permitido a partes. Consulto-se ao orador.
Pedro. Rafael. Espera, ele levantou a mão, não sei quem que levantou.
Eu tinha escrito aqui, ó.
Rafael.
Tá.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Eu voltei nesses 5 minutos para explicar para vocês mais tranquilamente o como vai acontecer, tá bom? Como eu já havia dito para vocês lá naquela reunião no passado, é um procedimento burocrático, né? É uma obra pública e a princípio a gente tinha que ter a associação, vocês cumpriram com essa parte, tínhamos que ter o espaço, o prefeito cumpriu com a parte dele e depois disso precisava do dinheiro, né? A princípio, o que eu digo é assim, ó, para você conquistar algo no Poder Executivo ou dentro do seu município, não basta só você fazer o requerimento. Fazer o requerimento, só para vocês entenderem, é um pedido num papel que a gente faz aqui, como a gente fez esses vários hoje que vocês assistiram, envia-se para o município e o município responde se tem ou não como fazer. Para isso acontecer, teve muita correria e vocês viram como foi essa correria. Bruno e Negral, principalmente, estiveram mais próximos aí, né? A princípio seria o de uma emenda do deputado Geninho Zuliani, que logo que eu levei para ele essa informação, ele gostou da ideia, é um cara motociclista, viu que é um esporte que tem crescido muito e destinou para a Garça um dinheiro razoável para que a gente fizesse a pista. Porém, no momento de viabilizar essa emenda junto a esse projeto, existiu algumas inconsistências. Né? Então, não foi através da emenda dele que a pista vai ser feita, mas é uma troca. Essa emenda do deputado vai ser destinada a um outro serviço para o município, né? E o prefeito, vendo do nosso empenho, do empenho de vocês, do meu empenho como vereador e do empenho do deputado, ou seja, a gente buscou a associação, fizemos requerimento, buscamos dinheiro, envolvemos deputado na história, arrumamos lugar, vendo esse empenho, mesmo a emenda não dando certo para aquele local, o prefeito, de uma outra forma, vai resolver e fazer essa pista que vocês viram agora. Tá? Só para vocês entenderem tecnicamente. Agora temos o período de construção, vocês sabem que isso é demorado, mas a gente não tinha, e agora a gente tem. Né? Quantas vezes, né, Bruno? A gente andando na rua, a gente escutou, isso aí não sai, umas 200, né? Isso aí não sai, isso aí tem promessa de toda a campanha, né? Nunca saiu do papel e agora já saiu do papel. Existe aprovado, é um projeto aprovado, justamente o que o Ademar disse, isso ganha ponto no MIT, né? O MIT é município de interesse turístico e a gente vai evoluir com aquele local cada vez mais, tá? O Fabinho falou do nome do Natan e do Gé, mas o Natan e o Gé é um esporte diferente. O Natan e o Gé é motocross. E já vou adiantar, deixa aqui dizer que estou em contato com o Natan, com o João Paulo Fazendão, com o Lúcio Semensato, que a gente vai no lado de baixo da pista e do lado de baixo do campo tentar iniciar agora um projeto de uma pista de motocross para aquele espaço também. Tá? E motociclista tem que andar junto. Nós somos amigos. Nós somos pessoas que respeitam um ao outro. E eu disse que eles precisarem da experiência de vocês, ou até mesmo da associação de vocês, vocês vão estar 100% favoráveis. Isso sem falar com vocês, já falei para eles. Porque eu tenho certeza que o sonho deles é o sonho de vocês também. Então, inicia a partir de hoje aqui mais um projeto, que é a pista de motocross, lá no nosso Jaime Miranda, no nosso Parque Ecológico, para que a gente faça lá num complexo de turismo, de lazer e de esportes para o nosso município. Lembrando que uma coisa que eu coloquei para vocês, tá? Usem a associação, usem o esporte de vocês para levar coisas boas às pessoas. Eu sei que era um sonho de vocês, eu imagino a felicidade de vocês. Mas lembrar também que através disso a gente pode desenvolver eventos para arrecadar alimentos para asilo, a PAI, outras associações, e mostrar que aqui não tem nenhum bandido, não. Aqui é tudo gente do bem praticando esporte.
né? Que às vezes a gente é encarado, ou vocês são encarados, com pessoas que descumprem a lei. Um dia, a gente falou sobre vocês numa reunião, e aí uma pessoa disse, pô, mas eles utilizam lugares errados, né? Eles vão lá no Tiratupã, ou empinam um lugar errado no kart. E aí, o Flávio Pérez, vice-prefeito, falou assim, mas vocês deram outra posição para eles? Eles têm uma outra oportunidade? Eles estão fazendo lugar errado. Deu o lugar certo? E foi a melhor colocação que eu ouvi até hoje. O vice-prefeito Flávio Pérez falou assim, vocês não querem que eles façam errado? Ajude a fazer certo. E não só criticar. E a partir disso daí, a gente começou isso tudo. E hoje a gente está aqui entregando isso para vocês através de um projeto que já é arquitetônico. E quando começar a construção, vou levar todos vocês lá. A gente vai comemorar muito junto, vai andar muito junto lá. Beleza, Fela? Na sua garupa, hein? Pessoal, muito obrigado. Consulto-se a mais oradores.
Tenho o Pedro.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bom, eu juntamente com o vereador Marquinhos, nós estaremos essa semana no cemitério municipal, agora que já passaram os dias de finados, e vai estar mais tranquilo para as visitas dos vereadores lá naquele local. Sei que foi feita uma limpeza lá para atender as pessoas, né? Acredito que não só eu, mas outros vereadores também estiveram lá no dia de finados. Tive o prazer de encontrar o Ademarzinho lá no dia. Foi até quando ele me deu a boa notícia da emenda lá da instituição ao qual eu trabalho. Mas, bom, indo direto ao assunto. Eu e o vereador Marquinhos, nós temos conversado bastante sobre o velório municipal. Em 2019, foi aprovado por essa Câmara uma concessão por mais, se eu não me engano, por mais 10 ou 20 anos para que as funerárias utilizem ali o prédio público. Eu fui o único vereador que votou contrário na concessão, eu lembro, no dia. E por que que eu sou contrário à concessão e continuo sendo, e nós estaremos lá para vendo alguns pontos? Porque aquele patrimônio que lá está é público. Eu não acho que é interessante para a população pagar aluguel para utilizar aquelas salas, né? Mas esse é um assunto para outra hora, já falei isso algumas vezes aqui. Mas o que eu e o Marquinhos estamos conversando sobre o cemitério municipal? Quem esteve lá pôde ver que já foi feito sepultamentos até perto da grade. Fabinho trabalhou lá durante muito tempo, ele sabe como que é. E onde estão sendo enterrados essas pessoas que têm falecido agora? Né? Eu estive em alguns enterros recentes e eles estão sendo enterrados no próprio cemitério, em algumas covas lá pelo meio. Algumas pessoas estão sendo retiradas, né? Não sei se aquelas que não são perpétuas, mas até quando? Até quando? Vai ter que desenterrar todo mundo para enterrar novos? E o risco que a prefeitura está correndo de retirar uma cova perpétua e entrar numa ação judicial?
Você me permitiu a parte, vereador?
Pois não?
Inclusive, hoje eu recebi uma ligação de uma munícipe que o túmulo do pai dela foi construído nessa situação. Construir em cima do túmulo do pai. Agora ela vai ter que pagar R$910 para a obra que foi feita lá em cima. Aí eu te respondo, ela tem condições? Não. Só que nós temos a parte que, quando eu era diretor daquele cemitério, ainda encontra-se intacta, tá? Só queria lembrar essa parte. Nós temos parte lá ainda, 4 quadras para que sejam utilizadas. Obrigado pela parte.
O vereador, só para concluir, onde que ficam essas quadras?
Permite a parte, vereador?
Pois não.
Elas ficam na parte nova, não são quadras grandes, tá? Mas são quadras pequenas. Mas assim, ainda existe esse espaço. Porém, a municipalidade vem fazendo o quê? Reaproveitando a parte antiga, tirando todos os ossos que já foram em túmulo de estado de demolição, que as famílias não existem mais. Eu fui lá conversar com o diretor de setor, o Saulo Vieira de Lima, que me passou essa situação, tá? Porém, é o que você falou, há um risco muito grande
e como eu recebi hoje. Está aqui para quem quiser ver.
Então, nós, eu e o Marquinho, nós vamos estar vendo essa situação de perto, estudando juntamente com os diretores lá o que pode ser feito. Não é fácil você aumentar uma área do cemitério. Você precisa ter autorizações, se eu não me engano, da CETESB, precisa ter uma documentação, precisa ter um estudo de solo. É extremamente burocrático, muito difícil. E a nossa pergunta não é para agora. Às vezes, essa área que o Fabinho colocou aí, dá para durar por mais um ano, dois anos, né? No máximo. A minha pergunta é aí depois. O que vai fazer? O município precisa pensar no cemitério hoje. Precisa buscar uma nova área. Eu lembro que quando retiramos essas pedras daqui, essas pedras pretas que tinham na frente do prédio, eu fiz uma indicação para que o município construísse um jazigo municipal, social, com várias gavetas. Infelizmente, não foi atendido. Era uma solução. Nós precisamos voltar a falar desse assunto e eu e o vereador Marquinhos estaremos lá, né, Marquinhos, fazendo essas visitas e vendo o que nós possamos acrescentar nesse assunto.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Sessão boa hoje, né? A gente tem que apontar. Queria aproveitar, vereador Fábio, se esse vereador Fábio está ouvindo aí, né? Parabenizar ele pela comemoração na frente do banheiro público ali, que dois anos está fechado, né? Então, queria aproveitar a oportunidade e dizer que você foi ousado e fez um manifesto importante, né? Embora algumas pessoas achem engraçado, mas eu não vi como engraçado. Eu vi como apontar um fato, né, que já foi discutido aqui nessa casa, que você usa uma verba pública para construir um próprio público, e eu não sei se ali foi construído com dinheiro público, talvez na reforma da Constituição, não estou afirmando, talvez tenha sido feito com o dinheiro do empresário ali, né, que construiu a loja 100, mas estava no contrato, né? Foi uma exigência do Poder Executivo. E é inadmissível a sociedade ter que ir no banheiro do supermercado Toyota só em todos os finais de semana, ou quase todos os dias, e deixar um banheiro com as portas fechadas. Então, achei uma atitude inteligente do vereador, provando que é com protestos dessa maneira que você traz à tona, né, um objeto, né, que tinha esse objetivo de atender uma sociedade que está ali parado, né, e outros também. Eu do lago e já foram abertos alguns, já vi até um senhor sentado lá. É, o banheiro público do parquinho, já vi escrito algumas coisas, mas eu fui à noite e estava fechado, porque eu estava sem a noite do meu filho. Mas aquele banheiro, ele é fundamental, sabe por quê? Porque as mães levam seus filhos, e são filhos de dois anos, é, crianças pequenas, e daí se fazem necessidade, porque eles não avisam a hora, tem que ter um fraldário ali para trocar. E muitas pessoas trocam no carro. As crianças, eu já presenciei mães trocando no carro seus filhos. Eu levo meu filho lá sempre, né? Então, é um ponto que eu queria aproveitar, parabenizar o vereador, uma atitude inteligente, e que mobilizou toda uma sociedade que muitas pessoas nem sabiam que ali existia banheiro, e hoje as pessoas sabem.
Permitiu a parte, vereador? Muito obrigado por ter lembrado. Na verdade, eu fiz esse manifesto porque nem placa de masculino e feminino existe mais lá. É. Todo mundo pensava que aquele local era um depósito da loja 100. E eu não acho justo todos os taxistas e ambulantes que ali trabalham ter que sair do centro da cidade para ir na sua casa. Porque você imagina, você tem um comércio e você vai lá, todo mundo que vai lá pede para usar o seu banheiro, sendo que nós temos um banheiro na esquina que nunca foi usado. Obrigado pela parte, vereador.
Não, não existe isso. Todo o próprio público construído, né, pelo poder público, ele tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. Se ele não tiver uma finalidade, então não tem por que construir, né, e gerar esse custo para o município, são dinheiro de impostos, e depois não tem uma finalidade. Então, eu acho que a gente tem que cobrar mais mesmo, né? Todas as obras que estão sendo construídas no município e que não têm finalidade. E dizer também que nós estamos aguardando a Estação Ciência, né? 5 anos, né? Já.
Uma parte, vereador.
Eu não sei se vai mudar o nome pelo que eu vi, mas até agora nada. Dinheiro, o ex-prefeito deixou 5 milhões em caixa do dinheiro do Kese para a construção da obra. Ele vendeu o prédio, acumulou mais 2 milhões e meio e até hoje nada. E a sociedade está cobrando. Mas eu permito uma parte, vereador. Pois não.
Próximo parabéns tem que ser no banheiro do lago. Mas tem que ser sábado à noite, aí tem mais gente.
É. Do lago está aberto, da rua lá. Eu já vi uma pessoa lá. Agora, os dois ali, que eu parece que eu vi outro dia o banheiro do lado direito ali, das calçadas, também aberto. Mas é importante. O prédio tem que ter finalidade. Isso é fundamental. Construir uma obra pública, ele tem que ter uma finalidade para a sociedade usar. Como que vai fazer? O prefeito tem que ir, ele tem que se virar nos 30. Por quê? Porque ele construiu a obra e agora ele tem que achar um jeito de como vai ser usado. Muito obrigado.
Consulte-se ao orador.
Fabinho.
Fábio Policinani com a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Acho que agora é a última, hein? Pelo amor de Deus. Fabinho, hoje faltou levar a tribuna embora. Por falar em notícia boa, eu quero mostrar uma notícia muito boa para vocês. Fabiano, põe no telão, por favor. Pode soltar, Fabiano.
Estou soltando. Muito importante para a nossa população. A CPA, em parceria com a Garen, estará realizando um curso aqui na nossa cidade. E a Garen, todos vocês sabem, também é parceira da Rádio Clube, no nosso podcast, que acontece toda segunda-feira, às 19h30. E foi essa junção, Rádio Clube, a CPA e a Garen, que surgiu a ideia de trazermos para o nosso município o Caminhão Escola da Garen. Pessoal, o caminhão é lindo, eu já coloquei um vídeo no meu Facebook. Mesma postagem, esse caminhão maravilhoso que a Garen tem. Para quê? Para profissionalizar jovens e adultos que precisam de uma ocupação no mercado de trabalho. E agora esse sonho, através da CPA, virou uma realidade, né, Marcelo? Estaremos trazendo aqui para a Garça, ainda neste ano, em dezembro.
Sim, a gente está trazendo agora, no dia 14 ao dia 17 de dezembro, o curso de instalador profissional dos produtos Garen. Mas primeiro, Patrícia, eu preciso agradecer a você que nos apoiou, levou até a escola, conseguiu o local para a gente estar fazendo.
Obrigado, Fabiano. Bom, só queria aqui agradecer mais uma vez a parceria do Marcelo e também da Garen. E agradecer a ex-vereadora Patrícia Marangão, que mesmo não estando na Câmara, não tem deixado de pensar no nosso município, né? Muito obrigado mesmo, por não deixar de acreditar no nosso município de Garça. Quanto à minha manifestação, acho que dá tempo de falar, põe o tempo aí para mim, Antônio, por favor.
Fabiano,
olha, eu fiz porque eu não acho justo, tá? Fiz a pedido, muitos comerciantes estiveram lá, espero que o excelentíssimo senhor prefeito tome as providências, abra aquele próprio público e coloque um guarda para estar naquele local, tá bom? Assim espero, e o dia que tiver o guarda lá, eu vou lá falar que está aberto e fazer um vídeo, tá? Porque é obrigação do município, mas é nossa de cobrar. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
É, agora é o Marquinho.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Fabiano, pedi para colocar aquela foto lá, fazendo favor. Usar esse tempo final aí. Gostaria de falar a respeito da casa que pegou fogo, né? Da dona Alessandra, ali na Vila Salgueiro. Já faz um mês aí, né? Que ela estava aguardando o pessoal fazer a limpeza ali. E hoje o pessoal da prefeitura, né? Juntamente com a Hered, o pessoal ali os voluntários, né? Foram lá e fizeram o serviço ali, limparam toda a casa dela ali. Está ali o pessoal da prefeitura no trator. Dois caminhões ali, Fabi, de sujeira, de madeira, né, que queimou. E ela ainda está enfrentando a dificuldade agora, sem o poste, sem ainda os cabos ali, né, que falta de energia, né? Estamos aí lutando aí, vendo se a gente consegue dar o apoio juntamente com o pessoal também da prefeitura, né? Então eu gostaria de agradecer aos funcionários públicos, né? A Hered também, que tem feito um excelente trabalho aí na cidade, né? Uma pessoa que tem um livre acesso ali, um bom diálogo, sempre atendendo aí os pedidos de todos os vereadores também, de toda a população. E a gente fica muito contente por isso, né? Gostaria de parabenizar também o presidente, Rafael Fabretti, por essa conquista aí, o pessoal dos motociclistas, né? E finalizar aqui a nossa participação. Parabéns, meu presidente.
Obrigado, vereador. A gente
fica muito contente, tem visto a sua luta aí. E parabenizo mesmo, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais vereadores. Não? Pedro, não?
Não existe.
Bom, não havendo mais vereadores, declaro encerrados os trabalhos da Câmara Municipal de hoje. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.